Muito bom dia a todos que nos acompanham nessa audiência pública muito importante para Uruguaiana. Eu, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, conduzir os trabalhos dessa audiência pública, que vai discutir aqui o plano plurianual do município. É um momento importante de definição estratégica do nosso orçamento aí para os próximos 4 anos, no período compreendendo de 2022 a 2025. Portanto, os 3 últimos anos da atual gestão municipal e também o primeiro ano da próxima gestão do Executivo Municipal. Temos aqui um momento realmente de muita relevância, já que nesse projeto bastante extenso, de mais de 400 páginas, se planeja aí um investimento de quase R$1,5 bilhão de reais para 4 anos. Abrindo a audiência pública, gostaria de saudar aqui a presença do bispo Adenildo Padovan, componente dessa comissão também e relator do plano plurianual, vereador Marcelo Lemos, bom dia, que nos acompanha, honrando aqui a nossa audiência pública, secretário municipal Carlos Prudêncio, secretário de planejamento, comandou a execução aqui desse trabalho junto com o José Márcio, servidor que assessora o trabalho também, tocou à frente também na prática esse extenso e relevante trabalho para o nosso município. A referida audiência pública, então, visa a transparência da gestão fiscal, incentivo à participação popular no processo de discussão e elaboração do plano plurianual para o período de 2022 a 2025, conforme dispõe o artigo 48, parágrafo único da Lei 101 do ano 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo também 44 da Lei número 10.257, 2001, o Estatuto das Cidades. Gostaria de saudar a presença aqui com a gente, nos acompanhando também no plenário, Elivelto Fructus, apresentando a imprensa local, colegas assessores, Paulo Ricardo, figura constante aqui que nos prestigia nas discussões da Casa Legislativa. Passamos, então, algumas informações sobre essa reunião de hoje. A audiência está sendo realizada também de forma virtual. Um bom dia para você que nos acompanha nas lives pelas redes sociais. Nessa manhã chuvosa aqui em Uruguaiana, muita gente, obviamente, pelas restrições sanitárias, a gente não pode ter o plenário lotado, como em outras oportunidades já tivemos na história dessa casa, mas hoje a tecnologia nos possibilita conversar com o cidadão por onde ele estiver, né? E até mesmo depois, com essa live ficando gravada, também a possibilidade dos cidadãos participarem de maneira virtual, de maneira eletrônica, com as suas contribuições, as suas sugestões para esse plano plurianual. Então, em virtude das restrições de público impostas pelo combate à pandemia da Covid-19, estaremos recebendo sugestões para análise através dos nossos canais de comunicação, site, e-mail, página no Facebook, protocolo, o link e-democracia e também através de cada um dos vereadores. Cada um dos 11 vereadores também são canais importantes de receber essas sugestões e encaminhá-las à comissão, né? Que é para que a gente faça, então, por escrito, para que o relator Bispo Padovan e também a comissão possa avaliar essas sugestões que venham por parte da comunidade. Lembrando que as emendas são prerrogativas dos parlamentares, e somente por nós aqui, parlamentares, elas podem ser apresentadas. Por isso, as sugestões devem ser encaminhadas a cada um dos parlamentares, ao relator, que a gente faz o devido encaminhamento, a devida análise para inclusão dela no plano plurianual, ou não. As emendas poderão, então, ser apresentadas até segunda-feira, dia 30 de agosto, pelos vereadores. Esse é o prazo para cada um dos vereadores apresentarem as suas emendas ao plano plurianual do município. Hoje, então, haverá inscrição para aqueles que quiserem usar a palavra, se alguém quiser usar a palavra, participar, via rede social, mandar o seu questionamento também, pode ficar à vontade. E pela ordem de inscrição, nós vamos encaminhando as manifestações. Algumas explicações, então, para fins didáticos. O plano plurianual estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração municipal para um período de 4 anos, conforme o artigo 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal. Emendas ao PPA só poderão ser realizadas nas ações, projetos e atividades. As emendas que criem novos programas só poderão ser realizadas se possuírem diagnóstico do problema a ser resolvido, bem como a apresentação dos indicadores utilizados. Registrando mais uma vez, então, a presença da participação do Poder Executivo, pelo secretário Carlos Prudêncio, assessor José Márcio. Recebemos algumas modificações para alteração do PPA, do próprio Executivo, com ajustes e retificações de programas, envio das atas dos Conselhos de Educação, Saúde e Ação Social, conforme as mensagens 01, 030, 04, protocoladas sob os números 808, 826, 827, 2021. Comunico, então, mais uma vez, o nosso relator é o Bispo Padovan, está aqui ao meu lado, e, dando continuidade aqui aos trabalhos dessa audiência pública, gostaria de solicitar que o nosso secretário, Carlos Prudêncio, fizesse a sua manifestação inicial sobre o Plano Plurianual 2022-2025. Bom dia, secretário.
Bom dia, vereador Celso, presidente dessa comissão, Bispo Padovan, o vereador Marcelo aqui presente, aos demais que estão na plenária e a comunidade que nos acompanha através dessa live, onde nós, do Executivo, estamos aqui para contribuir com esse debate sobre o projeto de lei enviado a esta casa, como o senhor já bem disse, que prevê os 4 próximos anos da gestão pública. Uma lei de grande importância e relevância, visto que nela está previsto, a nível de orçamento, as ações da gestão pública, né, e dos senhores secretários, que entendem em suas pastas o que deve ser efetivado, né, neste curto espaço de tempo, e bem como a participação da comunidade que ouve e que entendeu como prioritário algumas ações que constam e são elencadas nesse projeto de lei. Nesse momento, nós estamos, então, no estágio que a lei está sob análise da comissão nesta casa, onde, com certeza, haverá algumas contribuições contundentes para melhoria, porque nós todos somos, além de executivo que faz as ações, o legislativo que tem que consultar a comunidade e é o representante legítimo da comunidade, que colocará com certeza algumas outras propostas neste projeto de lei durante esses 4 anos. O que a gente quer ressaltar aqui, vem ressaltando, não só na questão da LDO e da LOA, nessas leis de diretrizes orçamentárias, plurianual ou anual, é que a pandemia nos levou a uma situação extraordinária no momento, né? E essas consultas, essas audiências, como hoje está acontecendo, com exceção de nós aqui presente, para demonstrar à comunidade o que está sendo trabalhado, elas se tornaram virtuais, né? E foi uma grata surpresa esta metodologia que nos foi imposta, porque de alguma forma ou de outra nós teríamos que consultar a comunidade, visto que é um orçamento participativo, né? A grande participação, a grande repercussão desta metodologia empregada. Então, a gente gosta sempre de ressaltar que quando do trabalho elaborado e que gerou a audiência pública do Executivo, mais de 2.000 propostas foram apresentadas no meio virtual. Né? O que até eu gostaria, presidente da comissão, que a gente levasse em consideração isso mesmo, que as questões da pandemia sejam amenizadas, e a tendência é que ela seja, tomara Deus que seja, né? Que a gente não desista dessa metodologia, talvez não de forma oficial, mas que ela consiga valer nos próximos passos que temos que dar, porque a gente entende e a gente viu que a audiência presencial ela impõe dificuldades, principalmente o horário. Nem todo mundo tem horário disponível para estar presente nessa casa quando é marcada uma reunião presencial. mas as pessoas têm horário disponível para de noite, quando chega em casa, após a janta, ou no sábado, ou no domingo, participar efetivamente, né, da elaboração de uma proposta de gestão nos 4 anos a seguir, em que atinge toda a comunidade, 100% da cidade. Então, a gente acha este propósito, dessa sequência, muito importante, porque ela se torna mais representativa, esta lei se torna mais representativa. Não é decidido basicamente só pelo Executivo e pela Casa Legislativa, que tem poder de amplo de consulto à comunidade, né? Mas faz com que pessoas que habitualmente não se fazem presente nesse espaço tenham a grande oportunidade de participar e realmente influenciar as decisões que vamos tomar aqui pela frente, né? Então, a gente se coloca, eu e José Márcio, aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida constante nesse projeto de lei aí e contribuir com o debate, esclarecer a comunidade do que se pretende elaborar nos próximos 4 anos. E, por óbvio, né, antes da votação, as emendas dessa casa que a comunidade enviará serão levadas em conta e, depois disso, então, o projeto de lei definitivo para a sanção do seu prefeito municipal, para que a gente tenha um rumo, uma meta, um alvo a ser atingido nesses próximos 4 anos.
Obrigado, secretário. Gostaria de, para a gente apresentar melhor, talvez, para as pessoas que nos acompanham na live e aqui no plenário também, José Márcio, né, um assessor, servidor, que até 3 meses atrás eu era secretário municipal de habitação e a gente participou também da formulação do plano plurianual da pasta, da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária. Explicasse um pouquinho para o pessoal que nos acompanha, né, de maneira didática, como foi a tua apresentação para nós lá como secretário, como que se chega ao desenvolvimento mesmo, né, à elaboração de um plano plurianual, e que realmente é um desafio, sabendo que algumas correções certamente serão feitas ao longo dessa caminhada, mas a importância disso, né, de se ter esse norte a ser seguido por parte da administração municipal e o quanto a comunidade também pode se envolver nesse momento, em que tipo de situações o cidadão que está nos acompanhando em casa pode ter alguma demanda da vida dele, do cotidiano dele, e que poderia talvez trazer para nós aqui pela Câmara de Vereadores mesmo e acabar contribuindo, né, com o plano plurianual. Bom dia novamente.
Muito bom dia a todos, senhores vereadores, a população que nos acompanha nessa live. O plano plurianual, então, já foi explicado algumas questões aqui, mas, então, o plano, ele busca, compreende a escolha de políticas públicas capazes de combater os problemas enfrentados pela sociedade. Claro que essas políticas públicas dependem de priorizar recursos. Os recursos são limitados. Para isso, a gente trabalha com uma metodologia para previsão dessas receitas que estarão disponíveis, tá, para os próximos 4 anos. E, a partir daí, começa a se definir as prioridades. Como se define as prioridades? Começa num trabalho... Começou lá em maio, que foi citado pelo vereador, onde a gente começa a reunir as secretarias, fazer a capacitação, falar sobre o que é o plano, como se formula esse plano, quais os recursos disponíveis para cada secretaria, dentro de um bolo de previsão de recursos disponíveis, onde temos que prever despesas de caráter continuado para manutenção da máquina, despesas previstas na Constituição para investimentos em saúde, em educação, quais os recursos previstos de transferências da União, do Estado. Todas essas previsões a gente tem que incluir nesse plano. Depois de feita essa etapa, transcorrida essa etapa da capacitação lá das secretarias, para colaborarem com esse plano e trazerem os projetos e programas da secretaria, a gente coloca também à disposição da população, através da pesquisa interativa, o secretário citou agora há pouco, foi uma grata surpresa, alcançou 2.001 participações. Participaram bairros do município, diversos bairros, interior do município. Foi muito boa a participação, e onde a população pôde sugerir, votar em prioridades dentro de cada, dos programas de cada secretaria. Tá? Secretaria de Obra, de Infraestrutura Urbana, Secretaria de Saúde, de Educação, todas as secretarias estavam contempladas nessa pesquisa interativa, e a gente pôde ter ali um retrato quais eram as prioridades da sociedade. Após essa etapa, também tivemos, de forma pioneira este ano, a participação prévia dos conselhos municipais. Através da iniciativa lá do gabinete do vice-prefeito, foi nos solicitada essa forma de participação. Encaminhamos aos conselhos municipais um formulário, elaboramos e encaminhamos aos conselhos municipais. Tivemos mais de 40 participações dos conselhos municipais com propostas. Que forma a gente fez o encaminhamento dessas propostas? Fizemos um filtro. Os conselhos normalmente têm relação com uma pasta, alguma secretaria. Fizemos um filtro e um encaminhamento para as secretarias. O secretário das pastas fizeram análise e essas sugestões estão contempladas neste plano também. Após essa fase, recebemos as secretarias a alocação das despesas a partir dos recursos disponíveis dentro e a criação dos programas, né, pelas secretarias, programas e ações, buscando políticas públicas para alcançar resultados esperados para o bem-estar da população e nas mais diversas áreas. Hoje se formula esse projeto que está em análise para o Legislativo. Não sei se surgirem algumas dúvidas, a gente está à disposição para esclarecimento.
Muito obrigado, Zé Márcio. Gostaria agora de passar a palavra ao relator desta comissão, Bispo Padovan. Bom dia, Bispo. Seja bem-vindo aí à nossa audiência pública, o senhor que tem um papel de extrema relevância nesse trabalho.
Quero cumprimentar o nosso presidente, o vereador Celso Duarte. Cumprimento aqui também o nosso secretário Prudêncio, José Márcio, do Planejamento. Cumprimento aqui o nosso nobre colega vereador Marcelo Lemos, a toda a comunidade que nos assiste nesse momento pelas redes sociais, pela página aqui da Câmara. Nossa assessoria que está presente aqui com a gente, Paulo Ricardo sempre presente aqui também, né, em todas as audiências aqui com a gente, nas sessões plenárias. Destaco aqui a presença aqui também dos chefes de gabinete, pastor Eleandro, Ezequiel, que são pessoas que estão atuantes comigo aqui na relatoria, né? Já desde fevereiro a gente vem estudando aqui essa relatoria, esse momento tão importante que, segundo lá em janeiro, ouvi o vereador Marcelo Lemos dizendo, sendo este um dos projetos mais importantes da casa durante esse ano. Né? Onde tem aí a participação da nossa comunidade, todos têm aí a oportunidade de trazer as suas ideias, suas demandas, suas solicitações, e esse é o processo democrático, né? Onde toda a comunidade tem voz e vez e participação. Então eu agradeço aqui a aquelas pessoas que estão já nas redes sociais com a gente aqui, assistindo nesse momento essa audiência pública. Na qualidade de relator do projeto de lei número 070 de 2021 do Executivo Municipal, protocolado nessa casa sob o protocolo número 673/21, que institui o plano plurianual do município de Uruguaiana, do Rio Grande do Sul, para o período de 2022 a 2025. Registro que já foram recebidas na comissão 14 emendas de vereadores algumas originadas da comunidade, como as propostas encaminhadas pelo vereador licenciado e secretário de Segurança, José Clemente, as quais já transformados em emenda pela prerrogativa do legislador e relator da matéria. Destaco aqui algumas emendas em ações que foram incluídas neste PPA, como a aquisição de exames médicos, melhoria de infraestruturas da UBS, incentivo ao esporte, futebol feminino, amador e desenvolvimento de práticas desportivas, a promoção cultura gaúcha, afro-brasileira e indígena e casa de acolhimento ao idoso. Destaco alguns programas propostos pela administração para execução e manutenção durante os próximos 4 anos, como a revitalização do terminal de ônibus e continuidade do plano de mobilidade urbana. Cumprimento aqui o nosso secretário Irani, que está presente também, né? Atendimento à mulher vítima de violência, segurança alimentar através do restaurante popular, padaria, distribuição de cestas básicas pela Secretaria de Ação Social, a consolidação do destino turístico de Uruguaiana, área de saúde, serviços de hemodiálise, pronto atendimento, banco de sangue, SAMU, farmácia básica. Na educação, atendimento, educação básica, ensino fundamental, merenda escolar, transporte, uniformes. Previdência dos servidores, Uruprev e regularização fundiária. De uma análise geral, seria alguns dos pontos que estaremos analisando quando da elaboração do parecer. Lembrando, como disse o nosso presidente, que até o dia 30, né, nós temos aí o prazo para que os nobres colegas vereadores possam trazer as suas emendas. Então, de uma análise geral, né, alguns dos pontos aqui que eu destaquei, que estaremos analisando quando da elaboração do nosso parecer, né, de suma importância. Também, a programação e situação dos principais passivos do município, são os questionamentos que a gente tem constantemente recebidos aqui, né? A programação e a situação dos principais passivos do município, como os precatórios, e verificamos uma previsão de destino de 17 milhões já em 2022, recurso destinado para o atendimento também ao Colégio Agrícola. São alguns pontos aqui que nós já destacamos da relatoria, já de primeira o análise que a gente já está fazendo, né? E logo, logo, nós teremos aí a relatoria completa. Senhor presidente, obrigado.
Vereador Bispo Padovan, muito obrigado pela apresentação. O senhor, como relator deste plano plurianual, gostaria de registrar a presença aqui com a gente já da nossa componente também da comissão, vereadora Manuela Couto. Presente aqui com a gente também o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Transportes, Irani Fernandes. Muito obrigado pela sua presença. Muitos anos vereador, presidente dessa casa também. Nos honra muito acompanhando esse trabalho. Convido o senhor, se quiser fazer parte com a gente aqui da mesa, fique à vontade para participar, trazendo a sua experiência também agora como nosso secretário municipal de uma pasta nova, que tem vários desafios e que alguns deles estão aqui também expressos no plano plurianual do município. Guiga Chaves aqui presente também. Obrigado pela presença. Depois da apresentação, então, dos amigos representantes do Poder Executivo, secretário Carlos Prudêncio, José Márcio, gostaria de passar, disponibilizar a palavra aos demais vereadores aqui presentes, se algum tem algum questionamento. Vereador Marcelo Lemos, a palavra é sua.
Obrigado, senhor presidente, vereador Celso. Cumprimento a todos os colegas e Panar que nos acompanha, bem como os secretários municipais. As peças orçamentárias têm caráter fundamental no no desenvolvimento e no planejamento do município. E o PPA é a primeira delas. Eu não sei se já podemos entrar nos termos. A minha pergunta ao secretário, são várias, mas vamos começar aos pouquinhos. É a questão da dívida. O que nós temos? Antes da audiência, até perguntava como é que está funcionando o acordo dos RPVs, dos precatórios. O que, que efetivamente nós temos de dívida e como se dá esse pagamento ao longo dos próximos 4 anos, no caso, que é o plano plurianual. Como se dá esse pagamento, quanto que é mensal, a discriminação entre RPV e precatório e os fornecedores. Desde quando que nós temos ainda fornecedores, 2016, 2015? Então, essa é uma dúvida que eu tenho já há algum tempo e aproveito o momento para externá-la.
Antes de eu passar a palavra ao José Márcio aqui, vereador, infelizmente a gente tem algumas obrigações a serem cumpridas anualmente, que não temos escapatória, né? E uma delas é a questão dos precatórios. E elas são esta resultante do que hoje se tem como despesa em relação a essa questão, ela é variável. Se não me engano agora, né, Zé Márcio, em julho está fechando uma nova... A gente fica sabendo quantos precatórios, qual o vulto, se isso vai aumentar ou está diminuindo, a atualização. Né? Agora, no mês de julho, é a atualização de novos precatórios. Né? Então, tem julgamento, não se sabe o volume disso. Mas hoje, como o senhor bem disse, nós temos uma previsão orçamentária de 17 milhões aí, mas ela já está girando em torno de 22 milhões anuais. Anuais, 22 a 23, quase 2 milhões mensais. Né? E que a gente tem que cumprir. A gente tem que cumprir esse compromisso sob pena de sofrer, não diria retaliações, mas algumas sanções legais ao não cumprimento desses precatórios. Né? E essas sanções, inclusive, de resgate direto de contas do município, o que prejudica, com certeza, toda a gestão pública diante das suas ações e demandas que têm que ser efetivadas. Então, esse é um cuidado que se tem permanente. É a questão do cumprimento deste acordo que existe em relação aos precatórios. Hoje, se não me engano, José Márcio, esse é um item que a Fazenda pode explicar melhor, mas ela se dá de um resgate já direto das nossas contas mensalmente. A gente não tem mais a preocupação de pagar, digamos, este boleto na agência bancária. Né? Então, já é um sistema automático.
Já é débito em conta.
Já é débito em conta, exatamente. E com isso, óbvio que nós não corremos o risco de descumprimento dessa questão, mas com certeza o secretário Valdir, a qual nós temos este afinamento constante, sofre muito na questão financeira em cumprimento de outras demandas que são fundamentais do município, visto que isto se torna basicamente um preço fixo mensal. E assim nós temos o sistema de lixo, outros compromissos.
Qual o tamanho da nossa dívida hoje, secretário? Tem ideia? Total? Sem atualização?
No primeiro quadrimestre, a gente entrou, aliás, segundo quadrimestre, dá em torno de 240 milhões a dívida. Já confirmo o valor exato. Complementando a fala do secretário, nós tivemos no último relatório de metas fiscais em torno de 5 milhões com a relação a restos a pagar e em torno de 180 milhões de precatórios a pagar. O que o secretário falou sobre atualizações, normalmente já faz parte do PPA, alguns precatórios novos que nos são enviados nesse mês de junho. E também, nesse mês de junho, os tribunais, o TJ também, fazem atualização monetária ao município, encaminham essa atualização da dívida de precatórios e RPVs. Com relação às amortizações de precatórios e RPVs, tem girado em torno de 2 milhões mensais. 2 milhões mensais, em torno de 24 milhões ano. No PPA, nós trouxemos no primeiro ano, 2022, uma previsão de 17 milhões de cobertura de amortização. Sabemos que provavelmente vamos ter que alocar mais recursos aí, né? Aí a gente demanda de uma reavaliação depois de realocação de recursos, né? No decorrer do ano 2022.
Que houve também a renegociação dos precatórios, né? Que resultou num parcelamento, só que, claro, ficam entrando novos precatórios a partir de novas decisões judiciais. E isso tem que ser previsto no plano plurianual, imagino também, com relação à própria atuação da Procuradoria Jurídica do município, em ações judiciais, algo nesse sentido, só que tem situações que não são tão fáceis de prever também, né?
Sim, com relação a esses novos precatórios, a questão da a Procuradoria poderia nos informar melhor, mas acredito que estejam cobertos, né, nesse acordo de amortização. Tá? Um acordo de amortização. Eu não teria aqui dados exatos de qual o período a gente conseguiria, com esse acordo, conseguiríamos amortizar essa dívida de precatórios. O dado que eu tenho é esse valor de amortização mensal que está acordado no tribunal. Tá? E o que a gente tentou trazer aqui nessa previsão desse projeto do PPA.
Só para colaborar,
vereador,
eu não quero também ficar nesse bate.
Fique à vontade, vereador. Esse momento é para discussão e esse é o nosso papel.
Muito obrigado. Se eu não me engano, eram 6 anos o período para o pagamento da dívida atual da precatória RPV. Se eu não me engano, nós tínhamos feito o cálculo um tempo atrás, secretário. Em relação ao valor, por isso que eu perguntei, porque a peça ela tem que ter a maior proximidade da realidade possível, né? E daqui a pouco a casa pode até fazer uma emenda, já atualizando esse valor. Senão depois a gente vai ter que fazer a suplementação. Óbvio que o prefeito tem o limite da suplementação por decreto, se eu não me engano, é 10% que ele pode alterar do valor da receita corrente líquida. Então, mas a maioria das alterações passa por essa casa, né? Então, a gente já faz a emenda, já dá uma atualizada, mas tem que achar algum lugar de não tirar esses 5 milhões aí, mas, aí já se faz essa atualização. Obrigado.
Perfeito, vereador, perfeito. A gente sempre lembra que desde do início lá da primeira gestão do prefeito Rony Mello e que coube a mim o convite de estar à frente da Secretaria de Planejamento, a gente, junto com a equipe da Secretaria, sempre decidiu cumprir rigorosamente a legislação para cálculos afins orçamentários e jamais em momento nenhum, prever um passo adiante daquilo que manda a legislação. Então, nós vemos aí, isso está comprovado pelos nossos relatórios nessa casa, que sempre estamos trabalhando com o cinto mais apertado que devemos. Ou seja, nossa peça orçamentária é sempre a menor daquilo que se realiza durante o ano. O que nos deixa esta possibilidade mais tranquilo, desses 5 milhões que faltam, né, lá em outubro, para que nós possamos fechar o ano orçamentário, ter a suplementação passando por essa casa e aprovada para que se faça esse fechamento. Então, esta forma mais reduzida orçamentária nos deixa mais tranquilo na execução, no fechamento do ano dessa peça. Né? O que nós deixaria muito preocupado se a gente excedesse um pouco mais e no fechamento do ano não termos da onde suplementar.
É para sobrar, é para ter uma margem.
Para ter uma margem de segurança para que se cumpra, e assim vem sendo nos últimos anos. Além de fatos extraordinários que surgem, né, durante a execução do orçamento. Esse ano mesmo, né, o secretário Valdir é um dos... que está vibrando muito. Nós sofremos aí um repasse do Estado provindo da CEE, que não se previa. E, bom, é um fato novo que vem contribuir tanto na área de finanças como também na peça orçamentária, né, onde nós deixa fôlego. Então a gente sempre, além de sabermos que realmente o cobertor é curto, ele é curto, e nós temos que jogar esses valores, e não são 17 milhões porque nós não queremos colocar lá os 22. É que nós temos a questão da folha, nós temos a questão do lixo, tudo isso, e o cobertor só dá para isso. Né? O cobertor projetado e analisado e elaborado conforme manda a nossa metodologia, ele é feito dessa maneira. E, graças a Deus, a gente vem conseguindo anualmente com esses superávites de repasses e com projeções que se realizam a maior, ter essa folga para tramitar esses projetos de suplementações e cumprirmos todos os compromissos previstos para o ano. Né? Raramente lançamos, a não ser numa questão de emergência, e sempre estamos alentando ao senhor prefeito, alguma suplementação por decreto. Quando a demanda é urgente, a gente sabe que tem um trâmite nesta casa para mandar um projeto de lei, para vir para a comissão e analisar, e o tempo não nos permite, então se lança a mão por decreto. Mas existe o extremo cuidado de estarmos sempre monitorando a questão desses 10%, né, para que isto não exceda e também não comprometa a gestão como um todo.
Secretário, ali também na previsão de receita está especificado a previsão para o ano que vem de 1 milhão 200 mil, alguma coisa, relativa à contribuição de melhorias. É... Setembrino, da onde que é?
Esse valor, contribuição de melhoria.
Contribuição de melhoria. Provavelmente deve ser de algum asfaltamento.
Não, não. Não, não é? Não temos essa contribuição, essa previsão, não. Contribuição para custeio e iluminação pública somente.
Não, a previsão de arrecadação.
Não,
não tem. De receita, 2022.
Não temos a previsão no plano, nesse projeto de contribuição de melhoria.
Qual seria o programa?
Estimativa, diretor? Das receitas orçamentárias 2022, direta, impostos, taxas e contribuição de melhoria, 1.282.000. Aí discrimina impostos.
Eu entendi
que era contribuição de melhoria.
Não, na realidade, esse é o somatório geral de impostos, taxas e contribuição de melhoria. Mas não envolve, não tem previsão de contribuição de melhoria, só impostos e taxas.
E não tem nenhuma previsão de contribuição
de melhoria? Não tem nenhuma previsão nesse projeto.
Nem na Setembrino,
nem... Nesse projeto não está previsto nenhuma contribuição de melhoria com relação à receita.
Sim, arrecadação.
Com relação à arrecadação. Até para esclarecer um pouquinho com relação aos parâmetros utilizados, a metodologia utilizada para a previsão da receita.
Tudo bem, secretário, mas em relação à contribuição da melhoria, não deveria estar a previsão de receita ali?
Eu entendi
que era a previsão de receita da contribuição.
Não, são taxas e impostos. Tá. A questão da Setembrina é uma coisa que ainda vai ser amplamente discutida, porque a própria lei de contribuição de melhoria coloca que ela deva ser efetivada no momento que não se tem asfalto. Bom, Setembrino tinha. Não vamos entrar no mérito da questão, que qualidade, de que forma era. Nós, do planejamento, entendemos que no formato de uma avenida com características totalmente do que existia lá, né, deva merecer, sim, ser contemplada com a questão da contribuição de melhoria. Mas ainda estamos em fase de execução da primeira etapa, ainda não concluímos, né? Estamos, embora já tenha sido lançado ontem, o módulo 2 para a licitação da sequência da obra da Setembrino, né? Então essa questão ainda está sendo debatida e, por óbvio, passa pela questão jurídica, um parecer da Progen, quanto à possibilidade de haver ou não a contribuição de melhoria na Avenida Setembrino de Carvalho. E tão logo a gente consiga concluir esta obra aí, embora a lei permita que, mesmo já sendo utilizado, isto possa ser efetivado, né? Então a previsão contratual que nós temos é novembro, mas a previsão real da conclusão dessa primeira etapa se dará agora no final desse mês, mais tardar na primeira quinzena do mês que vem. Então esse assunto já houve um encaminhamento para a discussão, para que se possa chegar uma conclusão dessa possibilidade de haver a contribuição de melhoria da obra da Setembrino de Carvalho.
Não temos previsão de contribuição de melhoria de nada.
O microfone, por favor.
Nessa peça não tem a previsão de contribuição de melhoria. Será implantado a partir de lei específica daí, né?
Não, tudo bem, mas como prevê receita, poderia estar discriminado alguma coisa em relação à contribuição.
É, aqui a metodologia é baseada em uma arrecadação já executada. Né? A mesma metodologia utilizada pelo...
Nós não estamos cobrando contribuição de melhoria hoje.
Hoje não.
De nada?
Nada.
Qual que foi a última contribuição? A DIR não foi cobrada também? Não?
Não, ainda não foi cobrado.
Vocês chegam para cobrar...
Mais alguma pergunta, vereador? Não pode.
Tá. Lixo. Qual o tamanho da desproporção entre a nossa taxa e o que é gasto? Tanto na arrecadação quanto no transbordo. Estamos muito distantes de equiparar a taxa do lixo com o custo?
Antes da resposta, só gostaria de registrar a presença aqui com a gente do nosso vereador Egídio Carvalho, também se somando a nós nessa audiência pública. Bom dia, obrigado pela presença. Depois junte-se a nós aqui, Egídio, por favor. Secretário, por favor, o Zé Márcio.
Hoje, a nossa despesa total com todo o serviço de coleta e transbordo de resíduos sólidos gira em torno de 13 milhões ano. E a nossa arrecadação com a taxa de lixo entra em torno de 6 milhões e meio ano. Então, hoje está bem desproporcional, cobre em torno de 50%.
Essa diferença sai do orçamento.
Sai do recurso livre.
Recurso livre.
Isso.
Por enquanto, vereador, acho que conforme vamos avançando, a gente
vamos avançando mais. Então. Agradeço a participação momentânea aí do vereador Marcelo Lemos. Temos inscritos já a participar. Secretário Irani Fernandes, por favor, sua contribuição a essa audiência pública muito nos honra com a sua presença.
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentando o vereador Celso, presidente dessa comissão. Cumprimento também os demais vereadores, meus colegas Marcelo, também o Egídio, que está conosco, e os representantes da Prefeitura nessa importante audiência pública. À medida que foram feitas os questionamentos, eu fui anotando algumas coisas. Eu quero discordar do colega vereador Marcelo de colocar na lei do PPA algo que desse autoridade ao prefeito pela Câmara para que mexesse no PPA da maneira que ele bem quisesse. Eu acho que é temerário, vereador, investir das circunstâncias que às vezes a arrecadação está colocada, qual é o programa que vai rodar mais que o outro, nós vamos receber contribuição dos deputados nas tais emendas parlamentares, e tirar a responsabilidade da Câmara de estar de olho no PPA seria uma temeridade. Então, qualquer coisinha que tivesse que modificar teria que passar por essa casa. Seria o crivo dessa casa, os vereadores se posicionarem, estudarem a situação e não abrir mão dessa prerrogativa que é da Casa Legislativa, dando ali no artigo a possibilidade do prefeito fazer o que ele bem entende, além do que ele já tem 10%, né, 10% para fazer as alterações através de decretos. Segundo, contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria ela foi criada, nós na nossa gestão lá, 8 anos atrás, né, Marcelo? Veio para cá, na oportunidade nós tínhamos a discussão de fazer as obras da Umbelino, Miro Talceda, da Dinheiro Márcia, fazer um bolo. Nós autorizamos ao ex-prefeito Schneider que fizesse esse empréstimo junto ao banco, lá que era 3 milhões e meio. E aí a obra não saía. Não ia sair a obra porque os moradores não aceitaram o valor da contribuição de melhoria, que era muito alto. Aí nós fomos lá, negociamos, me lembro que junto com o prefeito Schneider, eu e o Risso, e a gente trouxe para essa casa uma nova proposta. Diminuiu o valor da contribuição de melhoria, aumentou os anos.
Vereador, secretário, se quiser tirar a máscara, fique à vontade, para ficar melhor a captação do áudio também pelo microfone. Tá.
Muito obrigado, presidente. Então, naquela oportunidade, a obra ela só foi concebida porque nós já tínhamos um dinheiro, já estava na conta da prefeitura, não tinha como devolver. E aí nós conseguimos novamente trazer o decreto do prefeito Schinari para dentro da mesma legislação, porque ele tinha sido derrubado, e os vereadores, através do pedido lá dos moradores, nós não aceitamos aquele valor, que era muito alto, ia ser colocado lá no IPTU para cada um contribuir com a melhoria que o bairro estava recebendo na frente da sua casa, enfim. Aí voltou novamente a uma empresa contratada, foi, tocou o negócio. Fundiu a empresa, contrataram outra empresa, e agora o assunto está quase acabando já, as obras de lá. E não se cobrou a contribuição de melhoria até hoje, por quê? Porque a obra, o que diz a lei? Só pode cobrar a contribuição de melhoria depois que a obra foi feita, um ano depois. Aí tu vai avaliar direitinho.
Mas existe fiscal após a conclusão.
Exatamente aí. Então, a Dirmácia e as suas ruas adjacentes ali, hoje asfaltaram Monteiro Lobato, essa semana, mês passado aí também, vai fazer parte desse bolo, porque teve audiência pública, não foi cobrada, então nós não temos cobrança nenhuma de contribuição de melhorias colocada em Uruguaiana. A Setembrino se fez, eu acho que o secretário era o Prudência, né? Ele fez audiência pública e tal, pá. Era a mesma coisa, o valor era muito alto, então acabou que não se fez nada. Não sei que pé está, se conclui, acho que não se concluiu essa licitação da Setembrino. Então nós não temos, vereador, nenhuma contribuição de melhoria sendo cobrada no momento pelo governo, que é uma obrigação em função da lei. O último assunto é a questão do lixo. A questão do lixo é um lixo muito complicado, porque nós temos quase 60%, viu, secretário? Nós temos um PPL, um determinado valor de retorno, 6 milhões de negativo e tal. Mas nós temos uma realidade diferente. Nós temos 60% das pessoas não pagam IPTU em Uruguaiana. Não pagando IPTU, a taxa vem junto. A taxa vem junto. Tu não paga IPTU, tu não paga a taxa de lixo. Não paga nada, é uma coisa... Então, se esses números realmente estão certos, 6 milhões, verificar bem direitinho. Se esses valores estão efetivamente reais de aparecer no nosso plano, tá? É só essa contribuição. Em segundo momento, já vou aproveitar porque eu vim aqui e já não falo mais por hoje. É, sim, eu estou aqui nesse momento, né? Porque a nossa secretaria teve dois projetos. Encaminhamos... É, vamos chorar, vamos pedir dinheiro, né? Nós temos o seguinte, ó. Nós temos conseguimos através de uma, eu acho que foi uma consulta popular, né? Dos projetos que foram encaminhados lá para a prefeitura, o que queria para o PPA. E a gente conseguiu colocar no PPA a construção de um novo terminal rodoviário. Já fizemos encaminhamento lá para o secretário do planejamento, nos fazer lá um... Fiquei sabendo que esses planos que o governo do estado está fazendo aí, como é que é o nome desse plano? É crescer, né? RS crescer.
Avançar.
Avançar. É. Vai vir uma etapa aí de mobilidade urbana, que não está no nosso plano, que a gente não colocou, porque até também isso aí é uma notícia informal que a gente teve lá do secretário, do deputado Frederico, ele só se prepara que vai vir uma etapa aí de mobilidade, tu coloca esse teu... E nós tivemos nessa consulta duas metas. Uma, acessibilidade, corredor de inclusão, fazer toda a acessibilidade no centro da cidade, ter verba para isso, fazer as rampas, enfim, tudo aquilo que for necessário. Só que tem um detalhe muito importante. Esse projeto empatou... 49% votou nesse, 51% votou. Tá? Então, os vereadores, eu sei que é difícil a gente, nesse momento, incluir alguma coisa, ou verificar se esse assunto já não está no PPA, já não está. Eu acho que, na verdade, ele nos contempla lá para a Secretaria apenas a construção de um novo terminal e não contempla a questão tão importante. A diferença foi tão pequena entre si. 51%, 49%. A cidade votou dessa forma. E aí, quem foi mais votado entrou para o plano e o outro não entrou. Pois não, secretário.
Só para lhe esclarecer, colega secretário. Não, é que a gente elencou aqui as prioridades, a que foi mais votado. Mas a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta proposta que seja lá, não quer dizer que esteja excluída da sua execução, desde que haja na peça orçamentária previsão orçamentária e financeira, nós podemos executar a segunda. A gente só elenca as mais votadas, porque a gente vê como se fosse tipo assim uma... Bom, isto a comunidade quer, a maioria quer. Pelo menos se nós cumprir esta demanda que a sociedade, como grande maioria, requisitou para que seja feito, a gente está dando uma satisfação à comunidade. Mas isso não exclui as demais propostas. Com certeza, havendo orçamento e havendo financeiro, se faça todas as demandas necessárias por cada setor, né? Inclusive da mobilidade urbana.
Posso verificar? Posso esclarecer? Então, independentemente... A gente pode também fazer uma emenda, né? Lá na frente fazer uma emenda ao PPA e lançar. Né?
Secretário, o que o senhor se refere à consulta pública, né? Sim. Teve 1.015 votos, 50,7% com relação à revitalização do terminal, né? Isso, correto? Isso. E 1.006 votos, aproximadamente 1.000 votos com relação à acessibilidade. Na realidade, esses dois programas estão previstos, né? Os dois programas estão previstos na secretaria. Aí só a questão de. Aqui foi a definição das prioridades pela população. Geralmente, o mais votado, que vai ser alocado mais recursos para priorizar, mas não que vai se deixar de executar a outra ação, né?
Perfeitamente. Não, porque a diferença é tão pequena, né?
Sim.
A diferença é tão pequena. Então, que. Eu sei que. A determinação lá foi de que não colocasse, de repente, dois projetos. Eu sei que teve secretaria que conseguiu colocar mais de um projeto escolhido pela comunidade. Não sei qual foi o critério, mas está lá, né? Então, para a gente não se descuidar desse momento importante de ter dado quase que um empate entre as duas, uma fica de fora, que é uma obra tão importante. Nossa cidade quer se dizer uma cidade turística daqui para frente, turismo de compra, enfim e tal. É uma cidade, um polo regional, né, do Mercosul, da região fronteira, recebe muita gente. E nós não podemos nos receber um cidadão mal recebido. Né? No mínimo, na tua casa, quando tu recebe alguém, tu manda prender o cachorro, o gato lá para dentro, para ele não vir para o colo do visitante, porque normalmente os cachorros estão mais inteligentes que a gente. Né? E vem pedir alguma coisa. Não, é nesse sentido que eu quero me referir. É que a gente pode deixar... de trabalhar um assunto muito importante, que é essa questão da acessibilidade, em função do direito da acessibilidade que o cidadão tem, a prioridade que o prefeito coloca, ele sempre colocar dessa maneira, em todos os atos que ele faz, ele faz a questão de mencionar que o compromisso dele é com a acessibilidade. O Uruguaiana quer se tornar uma cidade turística. Com o quê? Sem rampa na cidade? Vários locais nós fizemos dessa casa aqui, nós mandamos um dinheiro, fizemos uma devolução antecipada para que a prefeitura usasse aquela verba exatamente na aquisição de material. Isso foi feito. E parou. Então, tu chega num ponto em que tu vai para uma cidade turística com a tua esposa, com teus filhos, aí tu chega lá, tu não tem acessibilidade, tu não tem rampa. Os hotéis não têm adaptação, não tem adaptação do banheiro. Sim, é muito complicado. Então, tu não volta mais, pode ter certeza. Então, para dizer o quanto é importante também, e nós vamos fazer. Esse ano, nós iríamos fazer, mas tivemos que usar, era uma verba de 100 mil, mais ou menos, usar dessa construção de abrigos pela cidade, modernização, retirar os abrigos antigos que não funcionam mais, porque mudou a linha, agora é troncal, antes era uma linha extensa e tal. E nós pretendíamos fazer, tivemos que usar o recurso para indenizar o Vale Transporte. O Vale Transporte é um assunto muito sério, que a empresa passada ela fez um derrame aí, 80 mil reais de ingresso, 60 mil de Vale Transporte, nós tivemos que cobrir isso e saiu da nossa verba. Perdemos 60 mil que poderia ir para acessibilidade e acabou não indo. É uma situação fortuita, a gente entende, uma, é uma secretaria criada recentemente, herdou uma herança financeira do que ela representava antes, que era uma diretoria dentro da secretaria. Então, a gente entende bem isso aí. Então, tivemos 200 e poucos mil. Não é nada para... Né? E outra coisa mais importante para finalizar, meu amigo, estamos discutindo e já estamos preparados lá para... O prefeito vai definir, através de um decreto, um grupo de trabalho para apresentar para essa casa o plano de mobilidade urbana do município de Uruguaiana. Nós não temos. Nós fizemos um plano em 2015, 2016, um plano que foi apresentado assim. E eu vou voltar a essa casa a falar em audiência pública ou aí na frente, na tribuna, sobre exatamente esse assunto do plano de mobilidade urbana, como é que ele vai funcionar.
Nós temos prazo para
pra
o plano de mobilidade urbana.
É. Nós já tivemos vigorar. 2 ou 3 prazos e não cumprimos nenhum.
Porque o Galeto quase perdeu uma quadra de asfalto minha por causa do tal de plano de mobilidade urbana.
Apesar do seguinte, ó, só para orientação. O plano de mobilidade urbana, o ano passado, 2020, através da Lei 14.000, ele deu um novo prazo para ser concluído em 2023. Nós temos mais de um ano para fazer o plano. Então, se ele der um novo prazo, nós estamos dentro do jogo, nós não estamos devendo. Se muda o prazo, olha, agora o prazo é 2023. Então, essa história do Ministério lá de cima, oh, não vou ter mandar essa verba aí porque vocês não têm o plano. Negativo. O plano eu posso fazer até 23, então esse argumento caiu por terra. Entendeu? Então, a partir dessa lei 14.000. E aí nós vamos trabalhar esse plano e certamente que muita coisa que vai ser discutida durante o plano, nós já solicitamos que as secretarias encaminhassem seus representantes. Aquela secretaria que tem uma finalidade, uma atividade afim com o plano, que nos mandasse um representante. Nós estamos nessa fase, vereador Egídio e vereador Marcelo. Organizando, o prefeito vai fazer o decreto. E nós vamos, a partir do plano que já foi feito e que não foi bem recebido pela administração, porque tinha incorreções, tinha plágio, tinha um montão de coisa lá. Então, mas não podemos desprezar o que foi feito, que está correto. A partir do plano, nós vamos ver o que nós vamos fazer. Já sabemos o que está faltando de colocar no plano. E falta muita coisa para uma cidade, para ter uma visão de uma cidade central do Mercosul, central da fronteira, atrai muita gente, para a gente poder ali colocar efetivamente uma visão mais real da nossa mobilidade, uma mais real do nosso trânsito, mais real da nossa vizinhança com parcelos livres. Nada disso é contemplado no plano. O plano ele tem que ser um plano praticamente que regional, porque nós temos essas... E aí nós vamos precisar de fazer uma inclusão no PPA de assuntos que vão... Temos que contratar alguma pessoa especializada, não está previsto nenhum. Então, até a elaboração do plano, até a elaboração do PPA, nós não tínhamos essa visão de o que era necessário colocarmos no plano de mobilidade urbana. E aos pouquinhos a gente vem conversando, essa comissão vai se reunir a partir da semana que vem, nós já vamos ter ali. O que está faltando? Está faltando isso, isso, isso. Podemos fazer? Não, isso aí é uma coisa técnica, tem que contratar alguém, tem que contratar uma empresa, o que for necessário. E aí nós vamos precisar, então, tu vê que o plano está quase saindo, né? E a gente já tem coisas para colocar no plano. E se for necessário, eu quero contar com dessa casa, com a visão dessa casa, com o compromisso de que esse assunto será importante, que a gente vai ter que fazer logo ali, ou então já colocamos agora, né? Alguma coisa para o plano de mobilidade, né, que vai ser necessário, e aí depois a gente faz o desdobramento, o que é, enfim, e tal. Mas que a gente vai precisar de colocar no PPA, senão a gente não consegue operacionalizar depois que o plano estiver pronto. O que é aquilo que nós vamos ter que fazer a curto, médio e longo prazo, isso tem que estar no plano. Eu acho que está por aí. Obrigado, presidente. Obrigado a determinados colegas que estiveram participando conosco aqui nessa audiência. Eu estou à disposição para qualquer questionamento. Um bom dia a todos.
Secretário Irani, muito obrigado pela participação. Registro que a nosso convite, nossa solicitação, nosso requerimento, o senhor vai fazer uso da tribuna no dia 9 de setembro para justamente tratar aqui do assunto com a gente sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Registro com a gente aqui lendário radialista Chico Alves, obrigado pela presença. Secretário Irani, aproveitando a sua participação, falando da questão da acessibilidade no nosso centro aqui de Uruguaiana, gostaria de lhe fazer um questionamento como secretário municipal da mobilidade urbana. Existe já algum projeto pronto em que poderíamos pensar em colocar o nosso centro, as nossas calçadas, com rampas adequadas, piso tátil, tudo em dia, talvez o compromisso dos próprios proprietários dos imóveis, algo nesse sentido, num investimento, numa contrapartida, né? Porque realmente é uma demanda necessária, já que falamos tanto em turismo, falamos no desenvolvimento que a indústria do turismo pode trazer para a Uruguaiana, e a gente vê algumas iniciativas isoladas, né, nas nossas calçadas, que aí começa um piso tátil, eu imagino, para a pessoa que tem deficiência visual, né, só me resta imaginar, não tem? Como que é a situação, porque aquilo não ajuda, porque ele vai e termina logo em seguida, ele já tem um outro calçamento completamente diferente. Mas, sendo objetivo, tentando ser objetivo, existe já um projeto pronto que a gente pudesse estimar em valores o quanto que poderia se projetar ou até mesmo se propor como emenda? E aqui a gente coloca, inclusive, o nosso gabinete à disposição do senhor para suas sugestões a esse plano.
Nós temos uma legislação muito antiga que fala sobre código de obras, tem o código financeiro também, que a gente... Código de postura, código de obras... E que ali está contemplado um sistema antigo. Só para ter uma ideia, nós temos para cobrar, para nosso setor de fiscalização fazer a cobrança, um determinado tipo de calçada, cujas lajotas eram pequenininhas, quadradinhas, não encontra mais no comércio isso para comprar e refazer a sua calçada desse tipo. Lá naquela época não existia essa questão do plano de mobilidade, que é agora de 2012 para cá, né? Então a gente, nós teríamos que criar uma calçada ideal para o Uruguaiana, tipo uma calçada acessível, e isso vai constar do plano de mobilidade, a necessidade das nossas calçadas serem efetivamente acessíveis a curto e médio e longo prazo, começar pelo centro da cidade, onde a gente vai receber a maioria dos turistas, ter uma calçada padrão. A lajota agora é maior, tem que ser... ao meio da lajota, o piso tátil, a entrada, cada casa comercial vai ter que ter uma rampinha. Se não conseguir fazer uma rampa em função da estrutura da sua loja, ela terá uma rampa móvel, alguma coisa que facilite, né, todo cidadão. Então, a partir desse estudo, vereador, é que nós vamos, ao aprovar o plano de mobilidade, nesse estudo que nós vamos começar semana que vem, é que vai constar, né, a necessidade de nós termos uma calçada padrão. E aí vai modificar a legislação antiga, vamos apresentar um modelo de calçada acessível, com todos esses equipamentos de acessibilidade que hoje tem, né? Então vou ter que reformular. Quem vai pagar isso? É o morador ou é a prefeitura? Hoje o cidadão é responsável pela sua calçada. Mas uma obra dessa magnitude, se nós quisermos fazer, nós vamos ter que ter disposição política, coragem política, como dizia o ex-prefeito Sanchotene, tem que ter coragem política de fazer algumas coisas, menino. E uma delas é essa. Comprar essa briga e fazer no centro, e por que não comprar essa briga para fazer a longo, médio e tal prazo a cidade toda? Porque não é só no centro que nós precisamos de acessibilidade. Acessibilidade é um direito do cidadão. Eu digo assim, acessibilidade é um direito e o acesso é uma conquista. E nós, homens públicos, é que temos que ter a visão dessa conquista, de promover esse acesso para as pessoas. Tá? Então, só a partir daí, vereador, nós vamos ter essa necessidade, inclusive dessa definição. Vão conseguir fazer, a prefeitura vai conseguir fazer, vai bancar e depois cobrar no IPTU, que ninguém paga, 60% não paga. Como vai ficar isso? É uma grande discussão que o nosso plano vai apresentar. Essa é uma das pequenas, grandes discussões que nós estaremos aqui apresentando para vocês. Então, em resposta vereador. Hoje nós não temos ainda. Nós temos uma legislação antiga, mas nós não vamos aplicar essa legislação antiga para logo depois fazer uma nova e ficar antiga. Então, é melhor esperar. A gente vai tapeando do jeito que pode, né? Mas sabendo que nós devemos isso para a sociedade. Uma sociedade inclusiva para todos, com ou sem deficiência. Eu faço uma sugestão agora ao secretário Prudêncio. Eu iria fazer uma visita, mas eu acho que o momento nos proporciona isso. E não deixar os moradores, os empresários da Setembrino do Carvalho, que não façam suas calçadas agora. Espere um pouco. E que se crie uma calçada padrão. Padrão para Setembrino. Dos dois lados. Que cada um vai fazer a sua, mas ela sabe, ó, como é que eu vou fazer? Faça assim, que no final, quando nós chegarmos aqui, nós vamos ter toda uma avenida adaptada nas laterais, inclusive um local para caminhada das pessoas, e nós estaremos dando à sociedade daquele local que não é no centro, viu? Que já começou a sair do centro, já está lá na Setembrino, né? Aí nós podemos sim pensar na inclusão.
Entendeu? Secretário, pode perguntar à vontade. No plano plurianual já está incluído aqui o programa Cidade Acessível, que tem o código 4012, que fala justamente isso como justificativa, tornar acessível e seguro o trânsito nas vias urbanas, possibilitando a inclusão de todos os cidadãos. Concluir o plano de mobilidade urbana, adequando os espaços públicos dentro das normas estabelecidas, incentivar e fiscalizar a construção e manutenção dos passeios públicos, com uma previsão orçamentária para 2022 de R$ 128 mil, e depois evoluindo, claro, ano a ano, fechando nos 4 anos quase R$ 306 mil. Esse projeto já contemplaria, ele tem um valor muito inferior ao que se espera, e volto a perguntar, existiria uma estimativa de valores, pelo menos no centro urbano, pensando, digamos, pelo exemplo que o senhor trouxe, nos turistas, nós adequarmos a situação das nossas calçadas e da acessibilidade de uma maneira geral?
Há 4 anos atrás, ou 3 anos atrás, nós tínhamos já um valor. Agora mudou tudo. Então, mas não tem uma previsão recente do que nós... Só digo que 128 mil não dá nem para a gente começar a falar em acessibilidade. Então, é o que eu digo, a secretaria é uma secretaria que, de certo ponto, é uma secretaria recém-criada, mas esse trabalho da acessibilidade já deveria vir sendo trabalhado quando ela não era uma secretaria, né? Aos poucos, esses recursos sempre foram colocados à disposição lá do nosso orçamento, já há mais uns 2 anos atrás, ou 3 anos, e aí ele nunca foi tocado, porque não dá para começar só com aquele valor. E aí ele serve depois para fazer uma abertura de crédito para uma outra área. A gente está lá na nossa secretaria. Mas o recurso, praticamente, a gente vai depois tem que buscar, correr atrás, haver alguma emenda do próprio recurso livre da prefeitura. Então, hoje não teria como mensurar, né, o quanto nós vamos precisar. Só digo que esses valores que estão colocados aí, a gente não consegue fazer. A gente pode fazer o seguinte, ó, a cada ano que passar, usar esses 4 anos de PPA, né, entrar um ano dentro do outro, fazendo por etapas. Isso aí não é possível. É possível. Só que eu acho assim, agora nós temos que esperar esse estudo que a comissão está fazendo aí do plano de mobilidade, porque ali dentro do plano vai constar uma calçada que tenha tantos metros, a sua parte central, a sua parte, enfim, para que serve, como é que vai ser. Se não der para fazer uma rampa, vai dar para fazer uma rampa lateral? Qual é a medida dessa rampa? Nós temos várias iniciativas que o município tem contribuído, embora as rampas estejam fora do padrão, para não ficar sem mobilidade. A gente sabe que senão a prefeitura pode, o setor pode chegar lá e dizer, ó, pelo que nós temos aqui da nossa legislação, mesmo sendo antiga, essa rampa não poderia ser aí. Eu agradeço a fiscalização da Câmara, da Prefeitura, o setor, que tem colaborado para que possa, senão não vai ter o acesso. É preferível tu ter um acesso com 30 centímetros maior do que marca, do que tu não ter nada. Entendeu? E aí nós precisamos exatamente desse estudo que vai sair do plano de mobilidade para dizer a largura, o que, que vai, né, aonde é que serão, onde serão confeccionadas as rampas de acesso, onde serão colocadas a sinalização para uma travessia, né? E então, aí a partir daí nós podemos ter, saber quanto é que nós vamos precisar anualmente, né? Porque não vai se conseguir fazer um trabalho desse durante uma gestão sobre um ano só.
Obrigado. Muito obrigado, secretário. O vereador Egídio Carvalho está inscrito para um questionamento.
Muito bem, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores, integrantes desta mesa, desta comissão. Antes quero saudar o Chico Alves, não só radialista, mas um grande valor da nossa terra, como músico, como compositor, e o Paulo Ricardo, escritor. Mas o meu questionamento é endereçado ao secretário Prudêncio, e acredito que o tema Setembrito e Carvalho já tenha sido esgotado, mas tenho algumas perguntas e algumas dúvidas, e que foram geradas por populares. A conclusão da obra, ela está parada agora, secretário Prudêncio, e houve uma afirmação até de um popular de que ela terminaria ali na Rugero Miller. As pessoas querem saber se ela vai ter ciclovia. Grande parte da população não sabe onde ela termina, se é na 15 de novembro ou é na Duque de Caxias. Essas dúvidas que estão no anseio da população, acredito porque não haja mais explicações, porque o que temos hoje é apenas a divulgação da obra da Avenida Setembrino de Carvalho, indiscutivelmente o maior investimento, acredito eu, dos últimos anos, né, tratando-se de infraestrutura, na região fronteira oeste. Então é a mais significativa obra dos últimos anos, para nosso orgulho, né, não é, secretário? Mas nós, entendo eu, precisamos sanear essas dúvidas, nós, na condição de vereadores e comunicadores, para que não hajam essas perguntas. Né? E aí, acabou já na Rugero Miller, o que está acontecendo com as obras que estão paradas, coisas desse tipo. O que, que o senhor teria a dizer, secretário Prudêncio?
Bom, vereador Egídio, vamos prestar esse esclarecimento, com certeza. Eu tinha dito há momentos atrás, e como bem disse agora o nosso secretário Irani, nem tudo se pode fazer em um ano só. Quando a gente teve a pretensão de fazer a Setembrina, e hoje está sendo executada, coube a mim sentar na frente do senhor prefeito e dizer: olha, é uma ideia audaciosa. É possível de fazer? É. Porém, como? Em etapas. Não temos como lançar uma obra desse vulto para ser licitada num único momento. Então, a viabilidade da Setembrina Carvalho, como bem falou o secretário Lini, era o que nós poderíamos fazer num período de tempo, dentro de uma peça orçamentária e financeira, o que nos possibilitaria. Então, este primeiro trecho, que está em execução contratual, o contrato ele se encerra em novembro do que foi contratado, 18 meses de obra, compreende o trecho entre o trevo da BR-472 do aeroporto até Ludigero Miller, a rua 4, a rua do Ita. Este foi o objeto do contrato desta obra, que se pretendia, após esta primeira etapa, dar a sequência em mais outras duas etapas, concluindo em 100% a obra, com responsabilidade orçamentária e financeira para que isso ocorresse. Então, no momento, ainda estamos terminando a primeira etapa, as obras de pavimentação das pistas estão concluídas e, portanto, já foram liberadas para o trânsito normal. Inclusive, estamos lá analisando de que forma está se dando esta mobilidade nesse trecho já aprovado, está sendo satisfatório, porque entre um projeto no papel e aquilo que acontece na realidade, existe uma distância. Então, nós temos que ter esse poder de análise, até mesmo para fazer algumas correções que lá no início nós não tínhamos visto, né, e que hoje são possíveis de serem adaptadas ou modificadas, e até mesmo, né, serviram como base para a etapa 2, que ontem, se não me engano, foi lançado, está já no nosso site, a concorrência pública para a sequência desta obra, da Ludigério até a Benjamin Constante, né? Uma quadra além da sinaleira, no sentido do aeroporto para o centro, uma quadra além da sinaleira que dá acesso ao Profilur. Esta será a segunda etapa de obra, né? Então, ela está em andamento, faltando apenas a conclusão do canteiro central, a pavimentação, que já está no fim, já estamos chegando com os blocos de concreto que compõem o canteiro central, se pretende até o final do mês estar concluído, e com a questão da iluminação pública que terá neste canteiro central, que nós estamos com parte do posteamento já parafusados em algumas bases, mas que esbarramos num problema burocrático com a RGE quanto à ligação de como se faria, né? Há um ano e pouco atrás se tinha uma normativa que esta ligação não podia ser subterrânea, e sim aérea, e assim foi projetado para que esta assim se desse. Agora, para nossa admiração, mas já constatado o problema, inverteu. Não pode ser mais aérea e subterrânea. Bom, e aí nós tivemos um impasse muito grande, que eu disse, sob hipótese nenhuma e responsabilidade total da empresa, nós não iríamos rasgar a Setembrina e Carvalho para colocar fiação subterrânea. Então, esse impasse foi criado e hoje houve uma solução, né, está sendo colocado por parte da RGE, né, num acordo feito entre nós, inclusive financeiramente, um posteamento secundário no canteiro central, onde será feita a travessia por eles, onde estará o relógio de medição, para que a gente então consiga ligar os postes duplos, com pétalas duplas, do canteiro central da Setembrina e Carvalho. E com isso então encerramos esta primeira etapa, com a conclusão do passeio deste canteiro e com a colocação da luminária. Cerramos, obviamente, tem um pente fino agora no final da obra, qualquer coisa que a gente deva entender que deva ser refeita ou recomposta, tivemos vários e estamos tendo vários transtornos em função do tráfego dali, infelizmente vou dizer, não gostaria, mas um trânsito sem lei ali, nós temos, né, os caminhões excedem a todo tipo, tivemos que colocar trilhos que não estavam previstos de proteção nas curvas, porque não respeito as caixas, passo por cima das caixas, queimo as tampas, queimo meio fio, enfim, se faz um investimento aí de 3 milhões e 800 mil nessa primeira etapa, com sacrifício, né, e pouco preservado, pouco reconhecido pelos usuários, principalmente do transporte mais pesado naquela... Eu fico ali, diariamente, nós estamos basicamente lá, mais meus fiscais, mas se um dos senhores ficar meia hora, 40 minutos ali, os senhores vão se surpreender do que vão assistir nesse sistema velho. É óbvio que agora, com a avenida estruturada, com certeza, o secretário Clemente, já troquei ideia com ele, a gente vai tentar dar uma melhor organizada para que as coisas ali permaneçam. Quanto à questão da ciclovia, sim, ela será feita no passeio central, né? Nós temos um canteiro com 4 metros de largura, onde tem um posteamento bem no meio dela e também a colocação de meios tubo para colocar a questão de arborização nesse passeio central. Tirando o diâmetro do tubo e do poste, sobraria 1,70 m para cada lado. Se pretende fazer, sim, neste passeio, tanto é que são rebaixadas nos cruzamentos e tal, uma pista de cada lado, no sistema viário de ciclovias, se dando justamente pelo canteiro central, né, com maior... Até porque este primeiro trecho nós temos poucas interrupções que dão circulações a entradas de prédios ou boca de rua. São áreas mais extensas, são áreas mais de serviços industriais, são terrenos grandes, diferente do que enfrentaremos na segunda etapa, que a partir da onde está sendo concluída a obra, temos um caráter mais residencial e de comércio, de pequenos comércios, o que... Também a gente já tem uma previsão da sequência dessa obra, com mais problemas quanto à escavação. Então, coisas que a gente pegou nessa primeira etapa, digamos um cabo de fibra ótica, rede de água, rede de esgoto, a cada 80, 70, às vezes 100 metros, agora nós devemos atingir essas redes a cada 10, 15, 20. Então, a dificuldade de tempo de execução será maior, porque nós trabalhamos em parceria com a concessionária, desviando rede, rebaixando rede, enfim, fazendo o que tem que ser feito lá. Então, esta é a segunda etapa. Ela está montada justamente em 3 etapas. E a terceira etapa, a nível de esclarecer, ela termina, sim, lá no trevo da Duque de Caxias. Na Duque de Caxias, né? Sendo que a pista alargada, como ela está, ela vai até o colégio que tem ali, o Vasco Prato, porque dali para diante os terrenos já avançam sobre, não é mais tão largo, dali reduz para duas pistas, né? Mas que tem já analisado pelo nosso setor uma base nesse trecho, ainda sofrerá um reperfilamento e um recapeamento desse trecho e sinalização. E
com haverá isso, um afunilamento ali?
Sim. Sim, porque os terrenos já não existe mais a caixa. A partir do Vasco Prado, em direção ao aeroporto, existe essa largura, se não me engano, é 42 metros. A partir do Vasco Prado, não, nós já seguimos um padrão, digamos assim, o que nós temos na cidade. Então, existirá um afunilamento ali, com certeza. Né? Porque, senão, nós teríamos que desapropriar terrenos particulares, o que geraria custos e tal, mas num trecho de cento e poucos metros não vai, digamos assim, ser um fator que dificulte a mobilidade local. Não, tranquilamente, até porque outras ações estão sendo feitas em função de pegar esse trânsito mais na Profilurb, a própria Benjamin está no plano de asfalto que ligaria aqui a Presidente Vargas a Setembrinho de Carvalho, diluindo o fluxo. Nós não podemos ficar com a mobilidade, né, secretário, só pela Duque ou pela Santos Dumont. Nós temos que ter intermediárias, primeiro, para distribuir melhor a mobilidade aos bairros existentes nesse miolo todo aí, que não são poucos, são muitos, e representando mais de 20% da população da cidade, né? E com isso contornarmos melhor e darmos melhores condições no trânsito da cidade.
Perfeito.
Então, isso também é estudado nesse momento.
Semáforos teremos?
Cabe assim a questão a CETRAN, né? Mas a permanência hoje no primeiro trecho do que já existe no local. E a diferença é que agora na Ludigério Miller, e os senhores poderão ver no site, neste local onde hoje está sendo concluída a obra, teremos uma rotatória. Então, até este ponto, nós vamos admitir caminhões de grandes cargas, de transportadoras, que hoje circulam em função de posto de combustível, depósito de armazenagem, de importação e exportação, que existe nesse primeiro trecho. Esta rotatória será em concreto armado e vai pegar toda a extensão dos 42 metros, né? Para que até ali o caminhão possa vir por um lado, entrar no outro circuito e fazer. A partir daí, não. A partir daí, haverá um controle de peso de cargas a transitar nessa avenida. Então, o diferencial nessa segunda etapa é uma rotatória em concreto armado, com uma laje de 20 centímetros, com malha dupla inferior e superior, bem sinalizada, né? E então, a nível de trânsito seria essa diferença, e como a rotatória, quem entra tem a preferência, não teremos a questão, acredito eu, entendendo um pouquinho, mas a especialidade do secretário Clemente, de um semáforo. Deveremos permanecer com o semáforo na entrada da Profilurb. Eu acho que, em termos de semáforo, pouco será modificado à medida do que ela entra em funcionamento, se fizer necessário. Então, com certeza, o secretário tomará as providências cabíveis.
Muito bem. Muito obrigado.
É nada.
Obrigado. Obrigado, vereador Egídio. Registro a participação na live da Giliane Padão, que é a supervisora de turismo do município, né? Elogiando a manifestação do secretário Irani Fernandes, dizendo que temos que ter acesso a todos e qualidade para receber os nossos turistas. Também registrando a participação do Anderson Estevão, que mandou a sua saudação nessa live aqui, desejando aqui um bom trabalho a todos, um bom dia. Bispo Padovan, palavra é sua.
Secretário, a título de corroborar aqui com a relatoria, as emendas propostas que são chega até nós aqui, fará parte dessa relatoria, todas aqui em destaque. Como que se faz essa análise, como que se acata essas emendas, como é que funciona, a título de corroborar aqui com a nossa relatoria?
Vereador, as emendas são recebidas pelo Executivo, normalmente o procedimento é de encaminhamento para secretarias afins do tema, tá? Para análise de viabilidade. Primeiro, antes de encaminhar, a gente verifica a questão da legalidade dessa emenda também, antes de encaminhar para a secretaria. Com relação, tem alguns procedimentos legais com relação... Se a emenda for num programa, se criar um programa, tem todos os indicadores que devem ser levantados por quem elaborou essa emenda. Né? Esse é um precedente. Normalmente as emendas elas ocorrem dentro da ação ou atividade dentro de algum programa já. Isso tu pode se emendar com relação à descrição dessa ação, ampliar essa ação, ou também com relação a... Foi citado anteriormente com relação ao programa ali de acessibilidade. Pode se emendar talvez valores, mas para isso demanda de onde retirar também. Vai ter que se cortar em outro lugar. Né? Mas esse é o procedimento de emendas. A gente faz essa avaliação inicial e também depois a gente se socorre da área técnica das secretarias para a avaliação da viabilidade dessa emenda. Aí isso é indicado ao prefeito municipal e cabe ao prefeito indicar sobre o veto ou não.
Obrigado, Bispo Padovan, vereador relator desta comissão, deste plano plurianual. Algum vereador a mais? Algum questionamento? Secretário Eleni Fernandes.
Em função dessa última fala, ao eu ter comentado que poderia haver necessidade de colocação no plano, alteração para colocar. Só para ficar claro é o seguinte, que a nossa Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte, ela é uma secretaria nova, ela foi criada recentemente, né, e ela começou a funcionar a partir do mês de março, onde muitas coisas já estavam andando, muitas matérias já tinham sido, inclusive, encaminhadas para a prefeitura, e a gente não conseguiu reverter, né, essas... Então, a partir daí, é recém que nós entramos em campo. A partir daí que nós começamos a participar. Havendo essa necessidade de a gente poder fazer uma modificação futura, né, a gente até que meio que aceitou a regra do jogo que vinha sendo colocada. Então, é nesse sentido aí que pode parecer que... Mas por que vocês não fizeram antes e agora está querendo... Exatamente por isso, porque a Secretaria não tinha uma estrutura ainda para funcionar, ela foi criada, mas até aí tem que fazer ela ficar ligada no setor da contabilidade, enfim, vários, né, trâmites que são necessários para a existência da parte financeira de uma secretaria. Então, esse foi o motivo do atraso da gente poder indicar essa questão da necessidade de fazer um acréscimo futuro. Obrigado.
Secretário, muito bem esclarecido. Saúdo já a presença aqui do vereador Cristiano Bonapace conosco. Também fique à vontade se quiser fazer algum questionamento. Na linha do que o secretário Irani Fernandes colocou, secretário Prudêncio, e eu me coloco muito solidário ao secretário Irani, porque a gente vivenciou essa mesma situação na Secretaria de Habitação. Nós tivemos esse ano uma reforma administrativa, né, que passou por essa casa, criando novas 5 ou 6 secretarias, né? E a partir disso, eu tinha uma pergunta já prevista para fazer para o senhor, e a partir da colocação do secretário Irani, eu vou adaptar essa pergunta, que é o seguinte: o secretário Prudêncio, eu digo que ele, o secretário Valdir Vênes da Fazenda, a secretária Thaís da Saúde, ex-secretária, agora gestora da Santa Casa, são pilares dessa gestão. Estão lá desde o princípio da gestão Rony Melo, antes com o vice-prefeito Brasil Caruso, e agora dando prosseguimento com o vice-prefeito Fernando Tarragô. A minha pergunta é a seguinte: até que ponto a experiência do primeiro mandato, né, de ter feito um plano plurianual lá no primeiro mandato e depois ver até que ponto isso foi realmente executado, que correções no caminho tiveram que ser feitas, hoje ajuda a formular um segundo plano plurianual, e o desafio de também formular um plano plurianual logo após uma reforma administrativa que criou novas secretarias com novas demandas, com novas prioridades que realmente são necessárias para o município, mas o orçamento, a receita é praticamente a mesma, claro, com as previsões de aumento que se tem. Mas se precisa fatiar mais o bolo, né, para traduzir para quem está em casa. Essa é a reflexão que eu peço agora dos senhores.
É, bem colocado, vereador Celso. É a história que lá no início a gente relatou. O cobertor seguiu mesmo, né? Antes tapava 11, se não me engano, e agora nós com o mesmo cobertor temos que cobrir 15. Né? Esse não é essa o número exato, mas é essa a ideia que eu quero passar aos senhores. Bom, mas enfim. Então, orçamentariamente, a peça continua a mesma. Nós não temos como espichar esta coberta, né? Mas nós temos que viabilizar. Não adianta nós criarmos novas estruturas e não darmos condições para que elas venham desenvolver o seu trabalho na prática. Bom, e aí nós temos alguns instrumentos que nós temos que lançar mão. Como colocou bem o secretário Irani, uma delas é através de recursos de emendas parlamentares, né, que vêm reforçar e viabilizar alguns projetos e ações especificados lá no primeiro plurianual, quando se fez no início da gestão, como o senhor colocou. Em relação a isso, eu posso lhe dizer que aquelas projeções feitas, em grande parte, elas se realizaram, se viabilizaram, e aquilo que não foi possível, assim como explicar por que não foi possível. Até porque agora eu vou dar um exemplo prático dentro desse novo plano plurianual. Então, essas questões, a gente vê a questão da emenda, a questão que hoje também, junto com a Fazenda, a saúde financeira e a saúde orçamentária, aos poucos estão nos possibilitando também em angariarmos fundos e fazermos empréstimos para sanear alguns problemas que se acha de grande importância e tem que sofrer intervenção. Nós não tínhamos capacidade de endividamento nem capacidade financeira. Hoje, praticamente, isso está, nesse primeiro momento, de uma forma quase que equacionada. Embora nós tenhamos tendências de novas regras do jogo pela União e coisa, talvez, no curto prazo, voltarmos a não termos esta capacidade de endividamento. É óbvio que todo esse endividamento, no momento que se contrai um empréstimo, tem que ser algo que realmente seja necessário e que dentro da proposta do cumprimento daquele compromisso que se faça, exista, tanto orçamentária como financeiramente, o cumprimento disso aí. Né? Hoje nós temos uma experiência e quando nós prestamos aqui o relatório do primeiro quadrimestre, do terceiro quadrimestre, se viu que uma dívida que nós temos com o Banco Mundial, ela não consegue ser abatida nunca. Ela está, se não a mesma coisa, até aumentando. Por quê? Porque a contração da dívida é em dólar. Né? Quando se contraiu lá um empréstimo lá, o dólar era 2 e pouco, para dar um exemplo, 1,80, 1,70. Hoje está a 6. Quer dizer, essa dívida nós não conseguimos abater. Então, esta responsabilidade também de adquirir um empréstimo, um financiamento para que se ataque alguma área, ela é possível, desde que ela seja também responsável e, por óbvio, vai passar por essa casa também, essa discussão, se se fizer necessário. Então, são alguns instrumentos que a gente vê que, se o orçamento por si só, ele não consegue dar essa cobertura a todos, existem outros meios, né? E até a própria, quando vem recursos livres, como a questão da CE aqui, nós podemos direcionar esses recursos para alguma coisa que se entenda necessária. Nesse primeiro momento, esses recursos, sei que parte desses recursos, o prefeito achou por bem já garantir a segunda parte dos recursos para a segunda etapa da obra da Setembrino. Porque nós vamos ter uma defasagem, embora nós tenhamos já destinado, através de uma emenda parlamentar do deputado Carlos Gomes, 2 milhões para a obra, ela não deve aportar ainda nessa segunda etapa. Talvez ela aporte na terceira etapa, o que nos possibilita o final desta obra. Mas esta obra já está sanada, orçamentária e financeiramente, com o secretário da Fazenda, para que essa segunda etapa seja realmente real e vá começar e vá terminar. E com isso, nós destinado um recurso lá para garantir o final da terceira etapa, nós deixa tranquilo quanto ao término dessa obra. Então, esses procedimentos aí. Mas antes de me colocar mais uma vez à disposição, só para contribuir com o secretário Irani, e eu com certeza vou fazer parte dessa comissão da mobilidade, é que nós temos a lei complementar 03/2014, aprovada nessa casa, que é a lei do plano diretor, onde nós temos um capítulo específico sobre mobilidade urbana. E lá está contemplado, secretário, que existe sim a necessidade e a obrigação de ser feito o plano de mobilidade urbana. E lá também existe o regramento, a questão de também existe o mapeamento no plano diretor do que se entende como vias principais da cidade. Porque desde 88, quando nós tínhamos o plano que foi revogado em função desta lei nova em 2014, nós já mostrávamos tendência do nosso sistema viário principal, da mobilidade como um todo da cidade, num sistema macro, não num sistema específico, mas num sistema macro. E ele hoje ainda permanece. Rua Pinheiro Machado, Setembrina Carvalho, Presidente Vargas, as artérias, todas elas já constam em lei, e isto é uma lei. Isto vem reforçar e auxiliar diretamente o plano de mobilidade urbana que será efetuado.
Só para colaborar, secretário.
Pois não, vereador.
Sua senhoria foi o assessor técnico da comissão do plano diretor. Perfeito. O vereador Irani foi o presidente da comissão e esse que vos fala é o relator.
Exatamente.
Agosto de 2014.
Exatamente. Então, para contribuir com isso, nós já temos esta matéria em andamento, basta realmente nós efetivarmos. E não sei se mais alguma dúvida, mas gostaria que, uma dúvida que, de maneira informal, nós passamos no início, antes de começarmos essa audiência, a questão específica da Santa Casa, e que é um problema que nos preocupa hoje, que é a área de saúde, em função de tudo que temos passado nos últimos anos aí, praticamente anos, um ano e meio a dois anos, em função da pandemia, a questão dos recursos orçamentários da Santa Casa. Então, foi solicitado para que nós explanássemos como se dá esse andamento aí dessa questão dos recursos que são destinados à Santa Casa, visto que ela não aparece diretamente na peça orçamentária, e eu gostaria que o José Márcio, então, explicasse para vocês como se dá esse funcionamento aí.
Bom, a Santa Casa não faz parte do nosso orçamento. Hoje existe a intervenção do Executivo na gestão, porém a Santa Casa é um órgão que não está contemplado no nosso no orçamento do município de Uruguaiana. O que ocorre hoje? Há previsão nesse plano de contratações de serviços, banco de sangue, clínica renal, pronto-socorro municipal, sendo banco de sangue e clínica renal com financiamento da União, tá? Através do vínculo 4501, para serviços de média e alta complexidade. Ou seja, a Santa Casa fatura e esse recurso vem através do município. O município somente repassa para o hospital. Com relação ao pronto-socorro, o pronto-socorro tem um convênio ainda com o
município. Só para colaborar, secretário, são convênios do município com a Santa Casa, aproximadamente R$600 mil por mês. O município paga para receber um serviço e é isso, né?
Não, com relação ao banco de sangue e clínica, é com relação a faturamento. Tem pactuação com o SUS, né? E com relação ao pronto-socorro, tem um valor fixo, R$150 mil por mês.
Mas esse faturamento é a Santa Casa, não é município.
Não, não é município.
O recurso vem através do município.
Vem através do município.
O repasse.
O repasse. É repassar para a Santa Casa, isso. E com relação às transferências que ocorrem, às vezes, muitas vezes, por recursos do Legislativo, ao final do exercício, que é repassado, é direcionado para o hospital, a título de subvenções sociais, essa não pode ser contemplada no plano, através de um programa específico, porque são demandas que ocorrem e recursos que se dispõem momentâneos para socorro financeiro ao hospital, tá? Mas não pode ser criado um programa específico para essa finalidade. Só para esclarecer esse ponto aí. Falando ali sobre a fatia do bolo, né, a gente começa a trabalhar o plano lá e vai dividindo essa fatia em recursos destinados, que são destinados já para certas áreas. Hoje nós temos 105 milhões para educação, está previsto neste plano 53 milhões para a área de saúde. Desses 53 milhões, 30 milhões são de investimentos próprios do município, ações e serviços públicos de saúde. E na fatia do bolo de recursos livres, hoje nós temos 151 milhões de previsão nesse plano, 13 milhões para o Legislativo, e assim vai dividindo por, o bolo, então, por secretarias. Aí, a gente teve uma certa dificuldade com relação às secretarias novas, aí, porque também a gente não tinha a questão da despesa, que despesa teria as secretarias, não tinha um histórico de despesas para fatiar esse bolo. Vai haver uma oportunidade de correção, de reajuste nesses valores, agora ainda na lei orçamentária anual, que o Executivo deve protocolar nessa casa em 15 de outubro. Tá? Dentro desses programas, dentro dessas ações pré-determinadas no plano plurianual, podemos ainda fazer o ajuste ainda com relação a valores ainda.
Agradeço também, mais uma vez, a participação dos internautas aí pelas redes sociais. Temos já um inscrito aqui para participar daqui a pouco, Paulo Ricardo, e vou retransmitir aqui já para o secretário de Mobilidade Urbana uma pergunta que vem do Lucas Lequeder, também está participando aqui com a gente, mandando a saudação a Fátima Ancinello, mas o Lucas pergunta o seguinte, sobre a questão da acessibilidade que foi colocada em pauta, não há lei municipal regularizando tais especificações a serem cumpridas para as empresas, comércios ou hotéis da cidade? E se há a lei, como está funcionando, quem está fiscalizando? Secretário.
Nós temos uma... O Brasil é o país mais pródigo e o mais bem alimentado de leis com relação à questão da acessibilidade. Nós temos as leis a nível federal, que se desdobram pela singularidade, às vezes, do município também fazer a sua própria lei. As leis existem. A fiscalização é que, às vezes, não atua de forma contundente, de forma eficaz, necessária para o cumprimento disso. Então, a legislação municipal é importante que ela exista, né, nesse sentido, mas já existe uma farta quantidade de leis e estatutos que garantem a acessibilidade. O Brasil é signatário de um acordo feito com a ONU com relação à defesa das pessoas com deficiência, enfim, é nesse ramo que entra a questão do acesso, da acessibilidade. E, a partir daí, se adequar, os setores devem se adequar, os setores de fiscalização, e devem mais participar e mais ativamente dessa fiscalização. Dou um exemplo. Tem várias obras que estão sendo executadas no centro da cidade. E essas obras, elas têm que apresentar um projeto, como será a obra. Esse desmonte de várias casas antigas aqui que está acontecendo, e depois dali surge um projeto para comercial naquele local. Às vezes, se pensa assim, bom, hoje a lei diz que todo prédio novo tem que ser adaptado, mas a gente chega ainda lá no local e a gente vê que muitas vezes ainda não se tem esse cuidado, né, de já fazer aquela obra. Depois de pronta é que vai se buscar uma forma de adaptar algum tipo de acesso naquela obra. Então, eu acho que o cidadão que fez esse questionamento nos faz colocar a mão na nossa própria moleira, né, que a gente tem que fazer cumprir aquilo que está no papel, né, e a fiscalização, ela realmente tem que acontecer mais.
Obrigado, secretário. Obrigado mais uma vez ao Lucas aí, que mandou o questionamento pelo Facebook. Vereadora Manuela, seu questionamento, sua participação, por favor.
Bom dia a todos. Secretário Irani, eu quero voltar no assunto do plano de mobilidade, porque a gente está trabalhando no nosso gabinete já faz 2 semanas, exatamente o que o senhor disse, exatamente. E procurando as partes legais e para ver o que é possível. É um anseio da população, tá? A população sempre, a gente ouvindo nas ruas, na campanha, na pré-campanha, a gente sempre ouviu esse tipo de pedido. E há 2 semanas atrás, me pediram pelo Facebook, a dona Tânia, de novo, cria um projeto para que as calçadas sejam arrumadas e os proprietários possam pagar parcelado junto ao IPTU. E aí a gente automaticamente correu atrás e começou a pesquisar. Então eu fico muito feliz que seja uma ideia da Secretaria também. E eu queria saber do senhor se é possível, se é realmente viável, se é uma coisa que a gente consegue fazer, se essa questão do IPTU é tranquilo fazer dessa forma, que o proprietário pague no IPTU depois. Quero esclarecer assim, essas dúvidas.
A atual legislação nos fala que o responsável pela calçada é o cidadão, é o dono. Às vezes ele não tem condição de executar. Nesse caso, se tem que criar um compromisso, né, da execução através da prefeitura e depois repassar a cobrança. Mas você tem que ser através de um ato que amarre bem direitinho.
Não pode se encaixar como contribuição na melhoria?
Sim, exatamente.
O município faz a calçada, tem aquela valorização.
Pode sim, vereador. Pode. Podemos fazer isso. A questão, eu acho que se discute agora, vereadora, também, é quanto ao sucesso dessa cobrança, né? Visto que o vereador Marcelo mesmo colocou que a questão da taxa de lixo, que hoje gera 50%, o que muita parcela de não entrar o recolhimento de taxa, porque não é pago o IPTU. Então, se nós não temos êxito também num fator de contribuição eficiente, nós não conseguiremos executar essas questões. Então, por exemplo, assim, hoje nós temos 100% de contribuição e que funciona, por exemplo, a questão da iluminação, a FUNCIP. Por quê? Porque ela é ligada à conta de energia elétrica. Não tem como escapar. Não, né?
Corta
então, luz. Se é legal isso aí, teria que ver juridicamente, mas sei que outros municípios cobram a taxa de lixo, ouvi falar, pelo menos, dentro da fatura de água, ou da fatura de energia elétrica, entende? Alguma coisa que nos desse melhores condições de realmente efetivar, porque também nós lançarmos um programa buscando uma solução e ficarmos no meio do caminho por falta de condições financeiras e termos lá uma série de contribuintes na dívida ativa do município, não nos leva a lugar nenhum também, né? Então, repensar isso, a senhora tem toda a razão, eu vejo muito complicado deixar só a responsabilidade do contribuinte, ele é obrigado a fazer as calçadas. Eu digo que eu não tenho recurso. A senhora vai levantar daqui da tribuna e vai ir lá na minha casa e dizer, tem que fazer a calçada, se não fizer para de 30 dias. Vai fazer o quê? Vai me multar? Vai me colocar na justiça? Né? Das minhas condições financeiras particulares, sei eu. A lei me obriga a fazer a calçada. Mas se eu não tenho, ou se eu disser que não tenho possibilidade, não tem como isto ocorrer. Então, realmente, a senhora tem toda a razão, eu acho que isso é uma pauta a ser discutida para que a gente veja uma solução eficiente que a gente consiga, né? E as calçadas são um ponto, eu em outras ocasiões participei, inclusive de lojas, inclusive bancos, que eu não vou citar nome, com poder aquisitivo, que precisaram ser notificados e ameaçados de multa para que consertasse sua calçada. Quando as pessoas vão lá receber sua aposentadoria, não, seus benefícios...
O senhor não fala, mas não eu falo pode... que na frente do Itaú a calçada era uma vergonha. O senhor não fala, mas eu falo. O Itaú era uma vergonha aqui na frente do Itaú,
então,
um absurdo.
Então, o que a gente deixa para um simples contribuinte? É, né? Se aqueles que podem, que a gente sabe que podem, não... Então é complicado, né? Eu acho que nós temos que unir força nesse debate aí, vereador, aí, e junto com a secretaria do secretário Irani, junto com a questão do plano diretor e com vocês, de realmente nós termos uma efetivação melhor daquilo que a gente quer fazer, conquistar e garantir financeiramente para que isso seja realizável.
Só para concluir a resposta para a vereadora Manuela, o plano ele vai ser rediscutido, né, a partir de um plano que foi feito e que vai ser reaproveitado muita coisa do plano anterior, que não foi aprovado. Ele vai levar em consideração muita coisa que ficou de fora do plano. Depois ele vem para cá, para essa casa, para também ser discutido com os vereadores, que ela vai ser transformada em lei. O plano se transforma numa lei. E aí, depois de todo o estudo feito, realizado, e aí é protocolado pela prefeitura, lá a gente já vai fazer audiência pública, aqui a Câmara também fará audiências públicas sobre o mesmo tema, E aí, depois de aprovado, nós temos mais uma condição. Aí podemos ir buscar o dinheiro lá do governo federal quando tivermos o plano. Essa também é uma expectativa nossa, a saída seria nossa. Ver tudo aquilo que a gente precisa, que necessita, e vai a Brasília buscar o dinheiro para a gente poder executar tudo aquilo que a gente colocar no plano.
Obrigado, secretário. E a vereadora Manuela pelo questionamento. Mais uma pergunta?
É.
Pode fazer.
Sobre a cultura e o esporte agora. Eu queria entender por que o orçamento do esporte é 400, que eu acho ótimo, que eu acho que deveria ser mais, e a da cultura 100 mil.
Contribuindo o orçamento do esporte 2 milhões, 500 mil ali para o fundo do esporte, e o orçamento da cultura... no plano plurianual está em 190 mil reais, mais 50 mil do fundo de cultura, 240 mil reais. Na realidade, ocorreu aí um equívoco por parte do encaminhamento da secretaria, ficou faltando um programa para nos encaminhar, e daí o valor ficou a menor, que foi disponibilizado inicialmente para a Secretaria de Cultura. O valor que foi disponibilizado inicialmente para a Secretaria de Cultura é R$ 470 mil, 420 para a Secretaria, mais 50 para o fundo. Conversamos já com a diretora para fazer essa correção na lei orçamentária anual agora e disponibilizar os R$ 470 mil. Foi um equívoco com relação ao encaminhamento lá da Secretaria de Cultura para a CEPLAN.
E essas correções são normais de serem feitas, correções e até ampliações, né? Agora, há pouco mesmo, nós fizemos uma suplementação de verba em função da reforma do teatro em R$ 500 mil, que já ultrapassa o próprio orçamento, digamos assim, previsto para toda a secretaria durante o ano inteiro. Então, na medida em que recursos livres entram e que o prefeito e as secretarias gestionam, que é fundamental para ser recuperado, então se direciona essas verbas para esses casos específicos e pontuais.
Obrigado, secretário. Temos aqui alguns inscritos no plenário. Primeiro é o nosso amigo, frequentador assíduo dessa casa, Paulo Ricardo. Por favor, pode fazer o seu questionamento. Cláudia Simas está levando o microfone aí para que a gente consiga captar bem o áudio para a transmissão também, para a gravação e transmissão de quem nos acompanha pelas lives.
Bom dia, senhor presidente da comissão, Celso, aos demais vereadores, aos funcionários da Câmara de Vereadores que estão ajudando nessa importante... aos senhores secretários do município, em especial o secretário Prudêncio, está sempre apoiando, prestigiando os escritores de nossa cidade. Como bem falou o vereador Marcelo, eu, como cidadão, eu tive a honra de participar de 100% das reuniões do plano diretor, 100%. E eu sempre digo, é importante a participação de todos os cidadãos nessa casa, que é do povo, para a gente ter a cidade que nós desejamos. Então, na medida do possível, de tempo, a gente participar das sugestões aos vereadores, que sempre estão nos atendendo com agilidade e atenção. Com a ajuda da senhora Cláudia, pedimos orientações a respeito desse plano plurianual, e deixo aqui algumas sugestões que possam talvez ser úteis, que seriam aquisição de câmeras para filmagem das reuniões dos conselhos, para serem colocados em acervo ou apresentados online, para que as pessoas possam participar dessas reuniões e acompanhar o que está sendo debatido. Também uma internet gratuita
no mercado público, para que possa trazer mais clientes para o mercado e para os nossos produtores que trabalham ali, nossos comerciantes. E uma das questões que eu considero muito delicada, mas eu acho importante, é que na Policlínica, senhoras que recém fizeram parto têm que subir aquele lance de escadas com maior dificuldade para levar os seus bebês, e aí é bem delicado. Então, eu considero que ali deva ter um elevador para essas senhoras. Também, como ali é uma área muito difícil para fazer um elevador, uma viabilidade seria no CAPS. E aí atenderia os dois, e aí fazer uma passarela entre os dois prédios, para atender as pessoas idosas que precisam do CAPS no segundo andar, e aí também fazer a passagem para o prédio seguinte do mercado público, que no segundo andar funciona a policlínica, em que as senhoras que recém tiveram filhos ou estão esperando seus bebês têm maior dificuldade de subir esses lances. Então, creio que sejam as minhas sugestões. Eu deixaria para o senhor vereador Patovã me auxiliar e buscar contribuir com a cidade.
Agradecido. Muito obrigado, Paulo Ricardo. Está sempre aí ativamente nos acompanhando e trouxe ótimas sugestões aí para a gestão realmente e para o plano plurianual. Certamente vai ser muito bem recebido no gabinete do nobre vereador Bispo Adenildo Padovan, o relator deste plano plurianual. Mais algum questionamento? Temos aqui também inscrito no plenário a Ana Panerai, que também integra o Conselho Municipal de Esportes, é isso? De Cultura. Conselho Municipal de Cultura, e vem fazer uma contribuição relativa à área da cultura. Muito obrigado pela participação, Ana.
Bom dia a todos e a todas do plenário, pessoal da live e pessoal aqui que assiste com a gente. A minha pergunta mesma segue no andamento da vereadora Manuela a respeito de como foi escolhida a divisão dos valores das secretarias de esporte e de cultura. No plano, esporte tem mais valores que cultura. Nós tivemos no ano de 2020, o ano pandêmico, todos nós sabemos, e que o Fundo Nacional de Cultura distribuiu para os municípios um valor bem considerável, em que esses municípios usariam para editais e afins. Uruguaiana recebeu um aporte de 800 mil, e nós sabemos que Uruguaiana recebeu todo esse valor. Ou seja, Uruguaiana tem uma manifestação cultural muito forte que pode ser usada na distribuição de recursos para poder fazer o planejamento de cultura, para esparramar a cultura pela cidade. Nós temos artistas conceituados, premiados, e enfim. Quando se deu essa divisão dos valores da secretaria, gerou uma insatisfação, enquanto a minha pessoa como membro e como artista, falo aqui como artista e não somente como parte do gabinete da vereadora Manuela, de que o valor da cultura anualmente vai ser R$ 100.400 o ano. Não se fala aqui na questão somente do Rosalina, a gente fala aqui na manutenção humana de cultura. Então, a gente sabe que é um valor, e folheando, enfim, o PPA, a gente sabe que valores para material permanente e outras coisas vão ficando pelo caminho. 100 mil é um valor realmente muito baixo. Mas eu queria entender qual foi o critério, porque a Uruguaiana recebeu 800 mil da Lei Aldir Blanc, conseguiu distribuir esses 800 mil de uma maneira muito boa, muito efetiva, para, inclusive, editais com contrapartida, ou seja, pós-pandemia, nós vamos ter uma grande manifestação de cultura aí por conta da Lei Aldir Blanc, sem contar as lives que já aconteceram por conta disso. Sem contar também o aporte de 100 mil que o Executivo fez agora para poder receber 300 mil do Governo do Estado em auxílio emergencial para os artistas. Nós temos um banco de artistas atualmente que eu acho que conta com 300 artistas no município, se não estou enganado. Nós temos espaços culturais, nós temos a praça, nós temos... além do Rosalina, nós temos a biblioteca, nós temos o Centro Cultural, os outros museus, nós temos o Espaço do Parcão. E a minha pergunta era essa, apenas sobre como foi decidido esse recorte de valores do orçamento. Obrigada.
Ana, muito obrigado pela participação. A tua pergunta vai ao encontro do que foi questionado também aqui na live pelo Paulo Ricardo Melo, que é presidente do Conselho Municipal de Cultura, também questionando a diferença do orçamento da cultura e do esporte. Por favor, então, secretário ou José Márcio, acrescentem algo a mais ao que foi questionado aqui e o que já foi respondido sobre a tão famigerada divisão do bolo.
Bom, tentando colaborar com relação a essa divisão do bolo aí, a Secretaria de Esporte e Cultura foi desmembrada lá da antiga Secretaria a Secretaria de Cultura foi desmembrada da Secretaria de Esporte e Cultura. Os recursos que estavam disponíveis em conjunto entre as duas, a parte que era do programa relacionado à cultura, foi trazido essa mesma, foi disponibilizado para a Secretaria de Cultura o mesmo quantitativo, na ordem de R$ 470 mil ano. O que ocorreu aqui, como eu já falei anteriormente, o equívoco na parte do encaminhamento da secretaria, e se encaminhou somente R$ 240 mil para que se incluísse nesse projeto. Conversando, identificamos esse equívoco com a secretaria e iremos, a nossa intenção é de corrigir no orçamento e disponibilizar os R$ 470 mil. Com relação a esse comentário dos 800 mil através da lei Aldir Blanc, esses recursos que estamos falando aqui na previsão do PPA são recursos livres, próprios do município para investimento em cultura. Se tivermos alguns recursos extras que vêm através de emendas ou da lei Aldir Blanc, eles vão ser inseridos, com certeza, no orçamento através de recursos vinculados, né, para investimento próprio em cultura. A divisão do bolo realmente é bem difícil. A gente não há recursos para tudo, mas a gente vai tentando, através das demandas, conversando com o prefeito, identificar o que deve ser priorizado. Tá? E a gente está também à disposição na secretaria lá para ouvir as demandas, as necessidades dos projetos, para ver o que a gente pode colaborar e tentar, de repente, conseguir inserir mais algum recurso para atender essas demandas.
Acho que foi respondido, Ana, ou não?
Não.
Fica claro que pelo...
Não, eu acho que fica bem claro. De novo, vamos voltar ao problema. Nós tínhamos 11, hoje somos 15. Para 11, nós tínhamos 300 milhões. Para 15, nós temos os mesmos 300 milhões.
Secretário, só para acrescentar, a vereadora Manuela está aqui, a Ana, que compõe o Conselho Municipal de Cultura, também compõe o gabinete da vereadora Manuela. Para esclarecer também a elas, há uma possibilidade de uma proposta. Elas poderiam vir a propor alguma emenda ao orçamento. É difícil,
não,
obviamente.
O orçamento não tem como espichar ele.
Não,
é isso que eu quero dizer.
Tem que tirar de algum lugar.
De algum lugar, sim. É. Sim, claro.
Teria que haver uma proposta de emenda.
Exatamente.
Um estudo de impacto financeiro também, claro, provavelmente.
Claro, claro. Né? Então são as suplementações que a gente chama. Por exemplo, agora mesmo tu citasse, nós temos um evento que a princípio, entendo eu, está confirmada, Semana Farroupilha. É um evento da onde? Da cultura. Hã? Precisa de recurso para fazer esse evento. Se vamos ter o desfile ou não, outras atividades culturais em função disso, demanda de recurso e demanda de orçamento da prefeitura. Mas é que nem disse o José Márcio, esses 400 e poucos mil reais são recursos livres da prefeitura, o que aporta de outros dados, vem para esta casa, né, se inclui no orçamento, mas ele tem um destino único e objetivo de onde aplicar esse recurso. Né. Então, assim, o que se fez? Como aconteceu com a cultura, aconteceu ali com o nosso amigo secretário Irani, com a mobilidade, que estava dentro de outras secretarias, as ações que eles efetivavam na estrutura antiga demandavam este valor. Então, o que se pegou em primeiro momento? Não tinha demandas novas, porque a diretoria de cultura ou a diretoria de mobilidade urbana era afeta a uma outra secretaria que era gerida dessa maneira. O que, que se pegou simplesmente num primeiro momento, até por não ter noção, se pegou esses recursos, até porque a peça orçamentária que demandou esse projeto de lei é baseada numa anterior que foi realmente efetivada e executada. Nós temos que ter uma base legítima. E de lá se simplesmente locou esses recursos, se transferiu para a nova secretaria. Óbvio que a gente sabe que tem expediente, tem telefone, tem internet, tem veículo, tem combustível, tem tudo que não tinha, porque era afeto a uma outra estrutura que fazia esta cobertura. Né? Quando se tem uma autonomia, o próprio secretário Irani lá, agora parece que está conseguindo, não sei se efetivou lá, com um problema que nós todos conhecemos, foi locado numa secretaria na estação rodoviária, no segundo piso. Qual a acessibilidade do secretário, titular da pasta? Nenhuma. Né? E aí a primeira ação dele, bom, tem que me alojar no térreo, visto que nós fizemos algumas tentativas, alguns orçamentos lá, e não cabia, não comportava nem no orçamento dele, para ele ter uma estrutura administrativa condizente com o titular da pasta. Hoje, né, secretário, parece que estamos se estabelecendo ali no saguão principal, o que, de uma certa maneira, soluciona, entre aspas, esse problema. Então, essas adaptações de início dessas novas estruturas, elas são normais. Mas elas existem toda a possibilidade de ajustes, como falou o José Marcos, já agora na lei que vai aportar em outubro. 15 de outubro. Entendeu? Então, nós teremos outra radiografia naquele orçamento anual, na demanda daquilo que é necessário e que é possível nesse primeiro momento. Qualquer outra ação fora disso, suplementação. A gente vai ter que tirar de um lugar para colocar lá. Né? E aí parte a possibilidade de nós sentarmos e vermos como viabilizar isso de melhor maneira. Por quê? Quando eu injeto uma suplementação na secretaria do vereador Irani, eu posso estar tirando lá da Secretaria de Infraestrutura Urbana e o secretário lá não vai gostar. Você, ó, a única maneira, vou ter que tirar aí R$200 mil lá para botar.
Mas últimos, a gente tem recebido, tem sido muita suplementação extraordinária, tem ocorrido. Né?
Sim. À medida que as coisas vão acontecendo também, é que eu disse, o recurso da CE não era previsto. Bom, qual a destinação que nós vamos dar a ele? Vocês podem sugerir, né? Olha, veio 5 milhões, 3 milhões, teve que segregar tanto para a saúde, tanto para a educação, que é obrigatório, e sobrou tanto. Bom, vamos botar mais 500 mil lá na cultura, vamos botar mais 300 mil na mobilidade. Né? Então, essas questões que nos deixam a possibilidade de melhorar, como vai ser melhorado agora em outubro, aparecerão novas tendências da cultura ser reforçada orçamentariamente.
Recebemos aqui um questionamento novamente do Lucas Lequeder pelo Facebook. Não sei se o secretário Prudêncio vai se considerar apto a responder. Talvez sim, é algo mais direcionado à Secretaria da Fazenda, mas vamos lá, já que nós falamos aqui de alta no não pagamento do IPTU, né, pelos moradores aqui do município, ele questiona o que foi feito, que atitudes foram tomadas para tentar sanar esse problema da inadimplência aí, né, por parte de munícipes que não vem pagando o IPTU. O senhor teria essa informação, algo que foi conversado com o secretário da Fazenda, já que isso impacta diretamente no orçamento, a pergunta é bastante pertinente.
Eu tenho apenas uma noção, né? Agora, todo ano se faz o famoso refis, né? Ou seja, diminui as penalidades e tal, para que se ressarça de alguma maneira aquilo que deixou de entrar nos cofres públicos venha aportar. E depois, pelo conhecimento que eu tenho, realmente essa é uma matéria do secretário Valdir, é a inscrição na dívida pública do contribuinte, e isto vai parar, né? Marcelo, lá na Justiça, abre-se uma ação para execução dessa dívida fiscal, enfim, são procedimentos legais, nada simpáticos que o município não gostaria de fazer, mas que, de uma certa maneira, é engessada nessa... Então, a gente pede, eu acho que um dos fatores que contribui com que as pessoas, no momento que elas veem resultado na cidade, o que está sendo investido, as melhorias que estão sendo feitas, também dá uma credibilidade para que as pessoas venham, então, vamos pagar nosso imposto, afinal, né, nós temos a cidade limpa, a cidade com acessibilidade, a cidade com mobilidade, enfim, transporte coletivo melhorou. Isso também é... o retorno da administração pública na sua gestão também incentiva para que essa coisa melhore. E quanto a esse aspecto legal, é muito complexo aí, realmente, a inscrição da dívida pública do contribuinte. E o refis, que é uma maneira de aquele que teve dificuldade realmente de colocar suas contas em dias com o município e ficar, não incorrer nesse erro de cair na dívida ativa.
Secretário, muito obrigado. Vereador Marcelo, algum
questionamento? Só para fazer um pequeno comunicado, que nós estamos recebendo o diretor de informática da prefeitura, o Léo Cooper, e ele me avisou que vai instalar o ponto de internet lá no mercado público. A gente já fez o pedido para ele e já vai colocar o ponto de Wi-Fi.
Solucionado rapidamente, não precisou nem entrar no...
O pedido do doutor Paulo Ricardo é bom.
Não, até, inclusive, para contribuir com as reivindicações legítimas dele também, já posso te dizer, Paulo Ricardo, que eu deleguei um engenheiro lá na Policlínica e eu pessoalmente fui ver a possibilidade da instalação do elevador. Bastante complexo a situação lá, a gente tem uma né? Mas não é um equipamento caro. Nós acabamos de instalar um elevador para acessibilidade do ginásio lá, né? É um equipamento de um único piso, então ele é bem mais barato, não é um elevador que percorre 10 pisos, então ele é bem possível de ser feito. O problema todo é a caracterização. Nós temos um prédio histórico dentro da cidade, não descaracterizar, contemplar essa necessidade que é justificável e que já foi solicitada pela Secretaria de Saúde, a minha equipe técnica, para que dê uma solução. Então, acho que em breve a gente vai ter essa solução aí, e te diria assim, ó, isso não precisa nem passar pela lei orçamentária ou pelo PPA. São questões do dia a dia de cada secretaria, como a saúde tem, a educação tem, a infraestrutura tem, então tem que solucionar esses gargalos e dando as condições para que esse atendimento seja contemplado, e é extremamente necessário, como tu bem colocaste. Então já está em pauta esse assunto, espero que até o final do ano nós tenhamos encaminhado essa solução, com certeza.
No CRAS também, na farmácia popular, a gente precisa de rampa. No CAPES, a gente fez um requerimento pedindo. É que a gente tem que dar prioridade para essas coisas que não são tão visíveis, mas que mexe diretamente na vida de quem precisa, né? Ali na Policlínica também tem as mães de crianças especiais, que às vezes tem um problema, e às vezes a criança não tem como subir, e é um transtorno enorme para quem precisa. É. E vai passando, vai ficando para depois, tem que ser realmente uma prioridade.
Exato, e isso parte do gestor da pasta, né? E assim, a gente sempre fica feliz e corre, principalmente quando é na área de saúde e educação. Primeiro, nós temos orçamento. Segundo, nós somos obrigados a gastar. Entendesse? Então é prioridade total. O dia que nós faltar recurso nessas duas pastas, bom, então aí vai realmente complicar. Então nós temos orçamento, temos financeiro, temos como fazer. A gente é um meio de viabilizar isso, e toda a demanda dos dois secretários, tanto da educação e saúde, são sempre tornadas como prioridade pelos técnicos do planejamento em viabilizar. E não são poucas demandas, às vezes a gente não dá conta. Muita coisa nas duas pastas.
São três locais que são demandas antigas, né? A questão do CAPES, a questão da Policlínica e da própria Prefeitura aqui, né? Você tem uma ideia, foi feito edital para contratação desses serviços, não teve ninguém interessado. Não teve nenhuma empresa interessada em fazer o trabalho, a obra de adaptação desses locais.
Não, eu pessoalmente fiz o projeto, inclusive, para te ver. A gente também tem que ter cuidado com alguns problemas. Eu acho que tu falaste em farmácia popular, vereadora. A farmácia lá na antiga aviação férrea? Tá. Aí nós temos realmente um problema. Um problema que a gente tem que ou pedir autorização ou ver como é que é. O prédio da estação férrea, quando foi repassado ao município, que hoje é propriedade do município, consta em escritura, é um prédio tombado. E volta e meia nós somos consultados pelo titular da pasta, secretário de saúde. Ah, eu quero trocar o piso, quero trocar a janela. Não pode. Eu não posso tirar aquela janela de madeira lá, embora não seja simpático, para botar um blindex lá, um vidro de alumínio. Eu não posso descaracterizar o prédio porque é tombado pela União. Então, a inserção de um equipamento desse, com certeza, até para a gente não criar um mal-estar com o Ministério lá, nós teríamos sim que solicitar uma autorização e demonstrar que alguma coisa seja feita que não descaracterize o prédio ou descaracterize o menos possível para que isso se dê a viabilidade dessa implementação. Então, é o caso do mercado. O mercado, se eu não me engano, não é tombado pelo município. A aviação férrea é tombada pela União. Mas, mesmo assim, nós fazermos uma intervenção de um elevador externo para suprir a demanda da policlínica e descaracterizar aquele prédio, com certeza o secretário Prudência vai ser crucificado em praça pública. Né? Principalmente com os meus colegas profissionais da área da arquitetura. Aí.
A Câmara de Vereadores é tombada?
A Câmara de Vereadores é tombada.
Pelo IFAM.
Aí passa pelo IFAM, né? Instituto IFAM. Patrimônio Histórico.
Esse tombamento é municipal. Entendeu?
Mas o da rede...
Da Câmara é municipal. Então poderá... A nossa lei de tombamento ela poderá ser incrementada com mais prédios, desde que... Né? E aí tem a parceria com o IFAM de como proceder esses tombamentos, senão, como pode ser aqui, suprimida alguma coisa que se entenda que também não... Né? Não, mas eu posso adiantar que eu participei muitos anos atrás do conselho, e assim, ó, nossos prédios eles não têm valor arquitetônico reconhecido, entendeu? Mas eles têm valor cultural, e agora estava diretor aí, o valor da família que originou, tá, sabe, da Câmara, que foi a primeira cadeia do município, que tem história, as linhas arquitetônicas, embora não seja um exemplar exclusivo, mas o valor da inserção da história e da identidade do lugar, esta tem que ser preservada, embora não exista um exemplar arquitetônico que diga assim, isto não pode ser tocado. Mas sim pela memória e pela cultura, com certeza.
Não, ok, mas a gente, quando a gente vai escolher um lugar para fazer uma farmácia popular, já tinha que ter trabalhado a rampa antes, não? A gente não pode fazer uma farmácia popular num lugar que a rampa vai ser um transtorno. Vai ser um transtorno, agiliza antes, para que se, pelo menos um tempinho depois, pequeno, a rampa esteja, né?
Eu considero a questão da farmácia popular... que nós temos uma adaptação ali. Ela é por trás da farmácia. Você entra na rampa, do ladinho, contorna ali onde era a plataforma e entra pela parte de trás. Nós temos um espaço menos de 50 metros ali para fazer isso. E a lei, a norma que trata da questão da acessibilidade, se você não pode fazer ela aqui, tu faça ela no máximo 50 metros daqui, que aí tem a mesma validade. Né? Então, o que tem é que reforçar ali a rampa, deixar ela bem sinalizada e tal, para que o cidadão que pegue o ônibus, faz o ônibus parar na frente ali, tem uma série de situações que a gente está estudando também, né, para facilitar exatamente a presença das pessoas que vão lá na farmácia popular.
Exatamente. E já existe essa alternativa, que inclusive é usada no Centro Municipal de Fisioterapia, que foi uma obra durante a minha gestão como secretário municipal de saúde, que funciona também ali na antiga estação ferroviária e que tivemos que também ter todos os cuidados para não mexer com o nosso patrimônio histórico. O Bispo Padovan tem um questionamento.
É só uma pergunta para te esclarecer uma dúvida. O prédio da Biblioteca Pública pertence ao município?
Sim, ele pertence ao município e também é um prédio tombado. Também é tombado.
O Paulo Ricardo se inscreveu mais uma vez. Já estamos nos dirigindo para o final dessa audiência pública, que já chega a 14h30. Então, vamos tentar ser bem objetivos.
Agradeço a paciência dos senhores e agradeço por ter sido atendido. E já que nós estamos falando do patrimônio cultural, eu gostaria de deixar assim um pedido de uma atenção especial ali para a alameda principal do nosso cemitério. Aquela área ali é altamente histórica, tem prédios das vivas centenários, e tem uns que estão esfarelando. Completamente esfarelando pela idade, pelo tempo. Todos são depredados por causa do mármore, muito caro, e às vezes as famílias se mudaram e não têm essa condição de fazer a manutenção. como é um patrimônio histórico, que nós de Uruguaiana, eu acredito que não estamos dando o devido valor, seria interessante dar uma atenção através de um plano para 1, 2 anos a esses jazigos históricos, principalmente das famílias que outrora foram tão importantes para o nosso progresso. Eu ali tem vários jazigos extremamente importantes que estão em estado lastimável pela depredação de vândalos ou pelo tempo. E então, de repente, uma parceria público-privada para que se faça manutenção e oferecer à comunidade, aos turistas, é um pouco do nosso legado. Aproveitando que já estão falando em cultura, né? Acho que é uma...
Obrigado.
Agradeço.
Nós que agradecemos, Paulo Ricardo. Algum questionamento a mais?
Fiquei com vontade de perguntar na hora que a gente estava falando do orçamento da cultura. Quanto que vai se gastar mais ou menos agora no evento, dia 20 de setembro? E quanto que custou a última feira do livro? Aproximadamente, se não souberem o número exato, não tem problema.
Não, não temos esses dados. Terei que fazer esse encaminhamento para a Secretaria da Cultura.
Realmente são muitos números para o pessoal guardar na memória. Senão a gente vai cair em alguns questionamentos que nem tivemos aqui essa semana, assim, meio constrangedores. Vamos adiante, então. Agradeço a todos a participação nesta live, na audiência pública. Tivemos aqui uma ótima participação de questionamentos. Tem um, inclusive, que chegou há pouco, que é da Sônia Maria Luques Jacques, questionando sobre quais foram as emendas já propostas. O relator Bispo Padovan apresentou no início da nossa live. Então, como é uma leitura bastante extensa, foram 14 emendas já apresentadas, a gente pede que, se possível, depois do encerramento da live, ela vai ficar disponibilizada para todos, né? E o pessoal pode também ter o acesso pelo site da Câmara de Vereadores. Já está disponível no CPL, que compõe o site da Câmara de Vereadores, que tem todos os processos legislativos lá. E também, para encerrar, registrando aqui que o Leandro Jacques parabenizou o Poder Legislativo pela rica oportunidade de conhecer as propostas para a melhoria da qualidade de vida de nossa gente. Nós que agradecemos a participação mais uma vez do secretário Carlos Prudêncio, do José Márcio, que trouxeram esclarecimentos, secretário Irani Fernandes, que abrilhantou muito essa audiência, com seu conhecimento, tanto o conhecimento histórico como vereador e agora como nosso secretário municipal de mobilidade urbana e transporte, e um profundo conhecedor da área da acessibilidade. Então isso nos esclareceu muito, que são gargalos que realmente temos no município a resolver, grandes desafios, e que essa discussão ela é essencial para que busquemos as soluções, para que as prioridades sejam bem definidas. Claro que, se a gente deixar para cada um vai puxar para o lado que considera mais prioritário a partir do seu ponto de vista, e é para isso que temos um gestor municipal, a sua equipe, que define as prioridades, os rumos que o município deve tomar, e o Poder Legislativo, que aqui está para fazer os questionamentos, as devidas correções de rota a serem indicadas, e, obviamente, muito a participação popular de cada um de vocês, cada vez mais participando de ferramentas como foi o PPA Interativo, que foi realizado com mais de 2.000 sugestões e participações. É uma ferramenta muito boa. Eu tenho algumas sugestões que a gente pode, eu acho, melhorar ainda mais, em termos de até de descrever melhor os projetos ali, para não, às vezes, não acontecer algumas insatisfações, às vezes até do pessoal que está ligado diretamente à área, como citado pelo secretário Irani Fernandes, das duas opções que foram colocadas da pasta dele, por uma diferença percentual mínima, uma ficou à frente e talvez a outra pudesse também ser contemplada. Então, às vezes, ali no orçamento, no PPA interativo, acho que o cidadão ele deve ter acesso a mais informações sobre o que cada tópico acaba representando, para também, depois, no futuro, não vir a gerar uma falsa expectativa, uma frustração naquele cidadão que foi lá, demandou seu tempo para votar e, de repente, a proposta não era bem aquilo que ele imaginou. Mas são alternativas que não, que não precisam estar dentro de um plano plurianual, que uma boa conversa já resolve, já se reencaminha. O que é importante, como o secretário Irani colocou também há pouco, que às vezes é melhor a gente ter alguma coisa do que não ter nada. Ter algo para começar. Então é melhor a gente ter um PPA interativo, ter a participação da comunidade, mesmo que tenha que ter algumas correções, do que não ter nada. E ter o acompanhamento para que aquelas sugestões e demandas sejam atendidas e efetivamente executadas. Agradeço mais uma vez a cada um de vocês. Relator desta comissão e do plano plurianual, muito obrigado pela parceria. Temos muito trabalho pela frente. Temos até o dia 30 de agosto para as emendas serem apresentadas. Os cidadãos, obviamente, é importante trazer antes disso, porque esse é o prazo para os vereadores apresentarem. E na sexta-feira que vem, daqui uma semana exatamente, no mesmo horário, 9:30 da manhã, nesse mesmo local, estaremos fazendo audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias também pela Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa. Muito obrigado pela participação de todos hoje e aguardamos vocês na próxima semana. Um abraço.